Entendi.
Isso. Pronto, já dei início. Obrigado pelo lembrete.
Beleza, é nóis.
Bom, gente, eu já vou fazer o seguinte, já vou compartilhar a tela, tá? Boa noite a todos. Espero que tenham tido aí uma boa semana, ao longo dessa semana que a gente não se vê aí, não tem se visto. E hoje, então, vamos dar continuidade ao nosso tema, né, que é a terminologia metrológica. Eu já vou, então, compartilhar a apresentação. E daqui a um minutinho a gente começa.
Ô Valente, só uma coisa. Esqueci de
Ah.
falar, você ficou de passar as respostas dos exercícios, lembra?
Sim. Eu vou fazer isso terminando a aula de hoje, que é a última, né? Eu já passo tudo resolvido.
Então tá bom. Sabe uma coisa que eu queria pedir, se fosse possível? Você falou
Ah.
bastante sobre exatidão, precisão,
Aham.
sobre veracidade, erro. Se pudesse mandar isso também à parte, tipo, é que não, eu olhei os slides todos. Como você falou, o que significa cada um, era bom estar por escrito também, seria de grande ajuda se fosse possível.
Na verdade, vocês têm o VIN, né? Porque eu não quis botar todo o texto que está no VIN, senão iam ficar slides cansativos demais. Vocês têm o VIN para acompanhar, nem tudo está na apresentação.
Não, entendido. Tá
Entendeu?
bom.
Vocês têm que complementar com o próprio vocabulário.
Tá. Beleza, então. Eu vou dar uma olhada. Dei uma olhada com calma, mas como é muito
Porque
conteúdo.
algumas coisas estão no próprio
Não vim.
vocabulário.
Não, tudo bem, então. Obrigado.
Nada. Bom, vamos lá, gente. Então, como eu disse, Carlos Alan, e demais, eu vou enviar exercícios, o que faltam, o que eu mandei para vocês está faltando em termos de resolução dos exercícios, eu vou mandar após o término da aula de hoje. Então, amanhã, mais tardar, depois de amanhã, eu vou enviar o PowerPoint com as resoluções que eu tenho, que eu estou apresentando para vocês. E como eu comentei também, tem muito texto que não consta da apresentação, senão os slides ficariam pesadíssimos, com muito texto e extremamente cansativos. Tá bom? Então, espero que isso esteja claro, né? Então, vamos dar continuidade falando de repetibilidade de medição. Tá? A gente falou em precisão, e repetibilidade está totalmente associado à precisão de medição. Por quê? Porque a repetibilidade é a precisão de medição sob um conjunto de condições de irrepetibilidade. Agora, quais são essas condições de repetibilidade? São, no caso, o mesmo ambiente em que está sendo executada a medição, o mesmo equipamento ou o mesmo sistema de medição, o mesmo mensurando, quer dizer, a mesma grandeza específica submetida à medição, medições realizadas num curto espaço de tempo, né? E o mesmo executor, quer dizer, o mesmo técnico executor fazendo a execução dessas medições repetidas. Então, essas são condições de repetibilidade. Depois, nós vamos falar do item 2.23, que é a precisão intermediária de medição. E a precisão intermediária de medição é a precisão de medição sob um conjunto de condições de precisão intermediária. Então, o que que seriam essas condições de precisão intermediária que estão citadas no requisito 2.22? As condições de precisão intermediária compreende o mesmo procedimento de medição, o mesmo local, medições repetidas no mesmo objeto ou em objetos similares ou no mesmo mensurando, né, ao longo de um período extenso de tempo, mas pode incluir outras condições variáveis, como, por exemplo, operadores, outros padrões utilizados na medição, na calibração, enfim, são algumas condições de repetibilidade misturadas com outras que não são de repetibilidade, que já seriam de reprodutibilidade. Então, essa é uma condição de precisão intermediária entre a condição de repetibilidade e condição de reprodutibilidade. Então, o que é a reprodutibilidade de medição? É a precisão de medição conforme um conjunto de condições de reprodutibilidade. As condições de reprodutibilidade já são totalmente diferentes e opostas às de repetibilidade. São aquelas em que você não necessariamente está medindo o mesmo, mensurando, ou digamos até que fosse o mesmo mensurando, mas usando um equipamento de medição diferente, um instrumento de medição diferente, usando um operador diferente, num outro ambiente de medição que não aquele que o operador anterior mediu. Quer dizer, são condições totalmente variadas. Um exemplo disso são nas chamadas comparações laboratoriais. Nas comparações laboratoriais, a gente usa o mesmo mensurando, a mesma grandeza submetida à medição, que pode ser um objeto ou não, pode ser uma medida materializada ou não. E esse mensurando, ele circula por vários laboratórios, e cada laboratório vai executar uma calibração daquele item, né? e depois esses resultados vão ser comparados. Logicamente, se você está medindo esse mesmo mensurando em ambientes diferentes, você vai ter, além dos ambientes diferentes, operadores diferentes, equipamentos diferentes, condições ambientais totalmente diferentes, procedimentos de execução, de calibração diferentes uns dos outros. Então, essas são condições de reprodutibilidade. Tá bom? Então, espero que tenha ficado claro, essas definições. O próximo. Um minutinho. Ah, e uma questão interessante é essa que está aí, ó. A precisão em condição de repetibilidade é maior do que em condição intermediária, que por sua vez é maior do que em condição de reprodutibilidade. É claro, porque um desvio padrão, vamos colocar assim, um S, que seria de desvio padrão, que é o parâmetro estatístico é um dos parâmetros estatísticos que a gente pode utilizar para medir precisão, né? Obviamente, em condições de repetibilidade, a precisão ou o desvio padrão tende a ser menor, né? Comparativamente, em relação, por exemplo, a uma condição intermediária, a uma condição de precisão intermediária, ou então uma condição de reprodutibilidade, tá? Porque são condições já totalmente variadas umas em relação às outras. Então é isso aqui, ó. A precisão de medição em condição de repetibilidade é maior do que em condição intermediária, que por sua vez é menor do que em condição de reprodutibilidade. Falamos agora de incerteza de medição. A gente aqui não vai explorar o tema profundamente. A gente aqui está abordando o tema incerteza de medição de uma forma muito superficial, tratando apenas da questão das definições que estão contidas no vocabulário internacional de metrologia, no caso, no VIM 2012. Tá? Então, a gente vai abordar isso de forma superficial, porque vocês vão ter uma disciplina específica sobre o tema incerteza de medição. Tá? Então, vamos tratar da questão de definição e até abordar um exemplo simplório. Tá? Mas a incerteza de medição, ela é o parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos a um mensurando com base nas informações utilizadas. Essa definição é a definição do VIM, e como eu comentei, eu nem tudo coloquei no slide, tá? Mas isso consta do VIM. Se vocês pegarem o VIM, vocês vão encontrar isso que eu estou lendo para vocês, que é o parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos ao mensurando com base nas informações utilizadas. Essa é a definição de incerteza de medição. E ela nada mais é do que a medida quantitativa da qualidade de resultados de medição. Ela não é um parâmetro qualitativo, ela é um parâmetro quantitativo. Mas ela é a medida quantitativa da qualidade de resultados de medição, permitindo que estes sejam comparados com outros resultados, com outras referências ou especificações ou normas. Tá bom? Quando você tem um resultado num laboratório A, em uma comparação laboratorial, um resultado com uma incerteza, com uma incerteza X, e o outro com um resultado R1 com uma incerteza I1, e um outro resultado 2 com uma incerteza I2. Tá? Você pode comparar os dois e chegar a alguma conclusão com relação ao qual dos dois é o mais correto ou não, quando você tem um valor de referência. E a incerteza é um parâmetro importante nisso tudo aí. A maioria das fontes de erros de medição, elas podem ser identificadas e erros de medição podem ser quantificados e corrigidos. Entretanto, raramente se pode corrigir completamente os erros de medição. Quer dizer, a gente identifica erros de medição, muitos podem ser corrigidos, quantificados e corrigidos, enquanto outros não, tá? A gente vai citar um exemplo. Aqui, neste exemplo em que a gente já falou, tem um errinho aqui, esse grau Celsius aqui, grau Celsius está
Não
com.
tenho.
Oi? Alô? Esse grau Celsius está sublinhado, está errado, tá? Então, isso foi um copiar-colar, usar o símbolo equivocado que entrou aqui esse grau aqui sublinhado. Então, são 25 graus Celsius, mais ou menos 2 graus Celsius. Isso é com base naquele exemplo que a gente mostrou semana passada, em que se chega a um comprimento medido quando a temperatura de medição foi de 25 graus Celsius e a gente chegou a um comprimento medido de 150,0045, né? E a gente depois, usando a temperatura de 5 graus Celsius, que é a diferença em relação a 20 graus Celsius, achou uma dilatação desse padrão que foi medido, dessa barra de aço que foi medida, de 8,6 micrômetros para mais, e que aí se aplicou uma correção, né, uma correção de menos 8,6 micrômetros para menos. Com isso, o valor do comprimento foi corrigido, tá? Então, isso aí foi a correção do erro sistemático, tá? Só que uma parte desse erro sistemático não é conhecida. É a parte relacionada a esta dúvida que está aqui. Isso aqui, da vez passada, eu não tinha citado. Eu falei, a temperatura de medição foi 25 graus Celsius. Agora eu estou dizendo o seguinte, a temperatura de medição foi 25 graus Celsius, com uma incerteza de mais ou menos 2 graus Celsius. Então, essa margem de dúvida a gente não tem como corrigir. A gente só pode jogar isso como incerteza. Tá? Está claro, não é isso? Essa margem de dúvida aqui, a gente não tem como corrigir. O que eu posso fazer é jogar para o cálculo da incerteza do comprimento. Na hora que eu calcular a incerteza, nesse comprimento corrigido, uma das componentes seria essa incerteza da temperatura. Então, qual seria a incerteza neste comprimento que está aqui, em função da temperatura? Quem arrisca? Como é que seria? Seria, na verdade, ver o quanto 2 graus Celsius, mais ou menos 2 graus Celsius, ou a dúvida de 2 graus Celsius, gera dúvida em comprimento. Na verdade, é a mesma formulação que está aqui. A única coisa é que vocês vão substituir os 5 graus Celsius por 2. Ok? Eu simplesmente calculei a margem de dúvida no comprimento em função desta margem de dúvida na temperatura. Isso aqui eu não tenho como corrigir. Isso aqui entraria aqui, ó, como mais ou menos 0,0035 milímetros, como uma margem de dúvida em torno deste valor aqui, deste valor de 149,9959. Ok? Seria o 2 graus Celsius de temperatura corresponde a 3,5 micrômetros de dúvida no comprimento de 150 milímetros. Ok? Posso continuar? Então vamos lá. Incerteza definicional. A incerteza definicional é a componente da incerteza de medição que resulta da quantidade finita de detalhes na definição de um mensurando. É a componente da incerteza que resulta da quantidade finita de detalhes na definição de um mensurando. É a incerteza mínima que se pode obter na prática em qualquer medição de um dado mensurando. O primeiro passo para se realizar uma medição é se especificar o mensurando. A gente tem que conhecer muito bem a grandeza que a gente está querendo determinar, tá? É importantíssimo a gente entender daquele mensurando, é saber especificá-lo. E a descrição completa de um mensurando ocorre quando há uma quantidade infinita de informação a seu respeito, ao contrário da incerteza definicional, que ela resulta da quantidade finita de detalhes. Então, uma definição incompleta do mensurando introduz na incerteza do resultado uma componente de incerteza que pode ou não ser significativa em relação à exatidão de medição requerida. Tá? Então, vamos ver se fica claro com o exemplo a seguir. A gente tem aqui, ó, um mensurando. Tá? A gente tem aqui uma placa de 3 centímetros por 4 centímetros, né? E digamos que se queira medir a espessura da placa. E ela vai ser medida com um micrômetro. E a gente aqui tem N posições de medição: a posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, certo? Existem várias possibilidades de se medir esse mensurando, que é a espessura da placa. E aqui, por exemplo, a gente necessitaria melhor definir o mensurando, melhor definir a espessura da placa que eu quero medir. Então, uma pergunta: para melhor definir esse mensurando, em que posições eu vou medir para informar o resultado da espessura? Na posição 1, na posição 2, na 3, 4 ou 5, ou em outras? Medir somente no centro? Quando eu colocar o resultado num certificado ou num relatório de ensaio, eu tenho que dizer o que que eu fiz. Em quantas posições eu medi, se eu medi numa posição só, se foi no centro ou não, porque dependendo do que eu medir e onde eu medi, eu posso encontrar resultados diferentes. Eu posso encontrar resultados diferentes para o mesmo mensurando. Eu vou adotar o valor médio, digamos, de 5 medições. Se eu adotar o valor médio e der o valor médio como resultado único, exclusivo, a incerteza desse valor médio vai ser diferente, provavelmente, certamente maior, do que se eu der a incerteza para um único ponto. Se eu disser, não, eu vou dar os resultados dos 5 pontos e não vou tirar valor médio, a incerteza para cada ponto vai ser muito menor do que a incerteza para o valor médio, né? Em que temperatura eu vou medir? Corrige-se a deformação devido à pressão exercida pelo micrômetro ou não? Com isso, o modelo matemático e a determinação da incerteza de medição vão se aprimorando. Com isso, eu vou tendo mais bem definido o meu mensurando. Ok? Então, esse foi um exemplo de descrição ou de definição de um mensurando, no que eu comentei, com base no que eu comentei anteriormente. Falamos agora da avaliação tipo A da incerteza de medição. A avaliação tipo A da incerteza de medição é a avaliação de uma componente da incerteza de medição por uma análise estatística dos valores medidos obtidos sob condições definidas de medição. Exemplo, o anterior aqui, por exemplo. Se eu defino que eu vou tirar o valor médio dessas cinco posições medidas, eu posso fazer essas cinco medições em cinco diferentes posições, extrair o valor médio e tirar também o desvio padrão. Certo? Com o desvio padrão, eu vou calcular o desvio da média, tá? Então, eu tenho a média e eu tenho o desvio padrão, tá? Só que eu vou ter também, eu posso ter também o desvio da média, ok? Então, a componente tipo A da incerteza de medição é o desvio padrão dividido por raiz de n, que é o desvio da média, tá? O desvio da média amostral. Então, essa é uma componente tipo A da incerteza de medição que é obtido do experimento, das repetições executadas, exatamente do experimento da medição, de uma análise estatística em cima de repetições. Então, essa é a componente tipo A. Depois a gente fala da avaliação do tipo B da incerteza de medição. Tá? Então, é a avaliação de uma componente da incerteza de medição determinadas por meios diferentes daquele adotado para uma avaliação do tipo A da incerteza de medição. Então, não entra a análise estatística em cima da avaliação do tipo B da incerteza de medição. Entram, por exemplo, a avaliação baseada em informações como valores publicados por uma autoridade competente, associada ao valor de um material de referência certificado, obtida a partir de um certificado de calibração. Por exemplo, se eu for fazer uma calibração e uso um determinado padrão, esse padrão foi calibrado. Esse padrão tem um certificado de calibração. Nesse certificado de calibração tem os resultados finais de medição do padrão com uma respectiva incerteza. Essa incerteza eu carrego para o cálculo da incerteza do mensurando agora como uma incerteza do tipo B, tá? Dados, por exemplo, a partir da classe de exatidão de um instrumento de medição verificado. Eu poderia pegar, por exemplo, o erro máximo admissível para um determinado instrumento, por exemplo, o micrômetro. O micrômetro que eu usei para medir aquela placa. Digamos que o fabricante diga que esse instrumento tem um erro de medição de mais ou menos 2 centésimos de milímetro. Esses 2 centésimos de milímetro poderiam ser uma componente do tipo B da incerteza no cálculo da medição da espessura daquela placa, tá? E a partir também de limites deduzidos de experiência profissional, tá? Aqui é a fórmula da série de Taylor que é utilizada para se determinar a incerteza combinada, a incerteza padrão combinada, tá? Mas antes a gente tem o 230, que é a incerteza de medição expressa na forma de um desvio padrão, que é a incerteza padrão, que está associada a cada uma das variáveis de entrada, por exemplo, nessa equação aqui. Então, eu tenho a variável A1, ou a variável X1, perdão, a variável X1, que tem uma determinada incerteza, que é uma incerteza padrão. Aqui, incerteza padrão da variável, da segunda variável. E aqui, a incerteza padrão da variável xn. Tá? E aqui, a combinação de todas essas fontes de incerteza que redundam na incerteza padrão combinada, que é essa aqui. Gente, não se desesperem, porque quem nunca ouviu falar disso vai ouvir falar no detalhe com o colega Pedro Paulo, se não me engano, tá? Então não se desesperem que isso aí vocês vão ver no detalhe com o colega que vai apresentar a disciplina incerteza de medição, tá bom? Eu só estou aqui dando uma pincelada, não é para desesperar ninguém, por favor.
Valente,
Oi.
Valente, boa noite. Tudo isso que você está falando, a gente vai aprender a calcular na prática, quando for falar
Exatamente.
de incerteza, porque isso aí eu vou falar para você, é difícil, hein?
Isso,
Para
mas
aprender tudo.
claro, aqui com certeza é. Eu só estou apresentando definições. Não se desespere. O Pedro Paulo dará o tópico incerteza de medição com exemplos teóricos e exemplos práticos que vocês vão exercitar após ele fazer toda a apresentação teórica com casos teóricos, né? Obviamente numéricos, e que vocês depois vão exercitar, tá? Meu objetivo aqui não é esse, tá bom? Entenda isso
Tá.
que
Você
é
está
o que eu...
passando só uma regra geral do que a gente vai ver mais na
Exatamente. Para
frente.
quando o Pedro Paulo falar lá de incerteza tipo A, o Valente já comentou isso. A avaliação da
Entendi.
incerteza tipo B, o Valente já falou, entendeu?
Sim.
Não, não se preocupe, isso tudo ele vai entrar no. Não, não faz sentido eu agora aprofundar. Eu poderia dar aula de incerteza de medição, mas quem está dando é o colega. Então ele vai aprofundar. Ele vai ter horas-aulas para isso, tá?
Tranquilo, sem problema,
Se eu
obrigado.
fosse aprofundar, a gente não tocaria o meu tópico, que é a terminologia.
Não, sim.
Tá
Tranquilo, só
bom?
para tirar dúvida mesmo, obrigado.
Não, então fique tranquilo. Bom, depois a gente tem 2.33, que é o balanço de incerteza. Balanço de incerteza é a formulação e apresentação de uma incerteza de medição e suas componentes, assim como do seu cálculo e suas combinações, tá? Isso é o que se chama balanço de incerteza, que vocês também vão ver com ele. Aí existe a incerteza alvo. Essa daí vocês vão entender facilmente. Ah, você imagina o seguinte, ó, você deseja no teu processo de medição, você tem determinadas tolerâncias do teu processo lá produtivo e tudo mais, em que você vai executar medições. Então, quando você, por exemplo, vai mandar calibrar um instrumento que você usa no teu processo de fabricação, teu processo industrial, seja lá qual for, você vai dizer o seguinte: olha, eu não, eu só posso usar esse instrumento se ele me oferecer, se ele na calibração dele chegar a uma incerteza máxima de 2 micrômetros, por exemplo. Mais que isso, eu não vou poder tolerar. Então, incerteza alvo é isso, é incerteza especificada, é incerteza de medição especificada como um limite superior e escolhido de acordo com o uso pretendido dos resultados medidos, tá? Eu, quando contrato um serviço de calibração de um instrumento, eu vou olhar lá no site do Inmetro para ver o quanto cada laboratório acreditado me oferece de incerteza na calibração de um determinado instrumento. Em função das incertezas que estão lá, eu posso optar pelo laboratório A, B ou C. Por quê? Porque eu sei qual é a minha incerteza-alvo, quanto eu tolero de máximo com relação à incerteza na calibração daquilo que eu vou mandar para aquele laboratório e vou pagar por isso. Tá? Então, a incerteza-alvo é o quanto eu vou aceitar de valor de incerteza na calibração de algo, na medição de algo. Tá ok? Eu acho que ficou claro isso, né? É o que eu estabeleço como limite, como alvo. Mais que isso, eu não tolero. Tá bom? Aí a gente depois fala de incerteza de medição expandida. A gente falou na incerteza de medição combinada. A incerteza de medição combinada está aqui, ó. É esse UC de Y. Y é a variável mensurando que eu quero medir. Então, qual é a incerteza do mensurando que eu estou medindo? Essa aqui é a incerteza combinada. Quando eu multiplico por um fator de abrangência, K, que pode ser igual a 2, por exemplo, que tende a ser uma probabilidade de 95%. Eu tenho então a incerteza expandida de medição. Tá? A incerteza de medição expandida é o produto de uma incerteza padrão combinada por um fator maior do que o número 1. Então, esse fator K aqui é sempre maior que 1. Tá? Em geral, para um nível de confiança de 95%, quando eu afirmo que a minha incerteza de medição expandida, é de mais ou menos alguma coisa para é de algo é mais ou menos alguma coisa para um nível de confiança 95%, a tendência é que o fator K tenha sido próximo de 2, tá? Então, o fator depende do tipo de distribuição de probabilidade da grandeza de saída da probabilidade de abrangência escolhida. É claro, tá? Isso aí vai depender do tipo de distribuição de probabilidade. Normalmente nós tratamos com distribuição de probabilidade, distribuição normal, tá? Mas existem casos na metrologia que nem sempre a distribuição normal é que prevalece, tá? Mas isso aí, Pedro Paulo vai entrar no detalhe. O termo fator nesta definição se refere ao fator de abrangência K, tá? Então, enfim, detalhes maiores vocês verão no. Na disciplina incerteza de medição. A probabilidade de abrangência é a probabilidade de abrangência é a probabilidade de o um conjunto de valores verdadeiros de um mensurando esteja contido no intervalo de abrangência especificado. Então, é a probabilidade em que um resultado esteja entre resultado mais ou menos incerteza. Resultado mais ou menos incerteza para 95% de confiança. Tá? Eu tenho 95% de confiança de que eu estou dizendo que dentro do resultado mais ou menos a incerteza, o meu valor verdadeiro vai estar contido. A minha chance de erro seria de 5%. E o fator de abrangência é geralmente simbolizado por K, como eu já tinha comentado. Então, só para a gente fazer uma brincadeira aqui, a gente tem aqui, só para vocês entenderem um pouquinho do que seria incerteza de medição. Um momentinho. Determinar o volume do cilindro. Do cilindro interno, determinar o volume do cilindro interno e sua incerteza de medição e expressá-lo da forma mais correta. Então, olha só, primeiro de tudo, o objetivo é determinar o volume, tá? O volume desse cilindro interno. Tá? O volume do cilindro interno é dado desta maneira. Tá? O volume de um cilindro, em geral, é dado desta maneira. Volume igual ao número π, né? Π, 3,1415, vezes o diâmetro ao quadrado, dividido por 4, vezes a altura. Então, se vocês, por favor, calculem o volume aí. Isso aí é fácil, né? O objetivo, primeiramente, é calcular o volume. Por quê? Foi feita uma medição do diâmetro aqui com uma incerteza de 2 milésimos de milímetro. E foi feita uma medição da altura com uma incerteza de 2 décimos de milímetro. Tá bom? Obviamente, aqui se usou um instrumento, provavelmente um micrômetro, para medição interna, e aqui pode ter se usado um paquímetro. Tá bom? Foi utilizado um paquímetro para medir a altura do cilindro. E aqui foi usado um micrômetro interno para medir o diâmetro interno do cilindro. Então, qual o volume? Bom, isso é básico, né? Pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com incerteza. A fórmula está aí. Espero que vocês estejam tentando aí, né? É, já teve gente achando ali, vamos ver. É, 4,115, 42, né? É isso aí. 43, por aí. Tá? É em torno disso mesmo. Depende da calculadora e tal, mas é isso. Esse aí é o volume. Vejam que nós estamos botando aqui, ó, 5 casas decimais. O que a calculadora achou, eu botei ou trunquei aqui, mas teve gente até botando mais dígitos, né? Enfim. É isso. Agora, teríamos que também ver depois, no final, quando nós já tivermos calculado a incerteza, a gente vê o número de algarismos significativos que o Alexandre bem falou com vocês, né? Mas isso é já no final. Então, vamos seguindo. Esse seria o volume, sem arredondamento ainda. Aí, a gente diz o seguinte: olha, a incerteza de medição dadas. Para K igual a 2, nível de confiança de aproximadamente 95%. Estas são as incertezas que estão dadas aqui, tá? Essas incertezas já estão para um K igual a 2, para um nível de confiança de 95%. Tá? Isso já está sendo afirmado aí. Aí, o que que a gente faz agora? A gente tem aí o volume, não é isso? Esse aqui é uma maneira fácil de eu calcular a incerteza. É uma maneira mais para eu não ter que entrar naquelas formulações mais complexas que assustou Alain e provavelmente outros. O que que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou pegando o próprio modelo matemático, que é esse aqui, é a fórmula do volume. E estou inserindo, no lugar do diâmetro, eu estou inserindo o diâmetro somado com a incerteza. Está vendo aqui, ó? 25 mais 2 dá 27. 25 menos 2 dá 23. Então, olha aqui, ó. Ó, 25 mais 2 dá 27. 25 menos 2 dá 23. Então, eu estou calculando o volume para um diâmetro 10, porque existe uma possibilidade de erro. Existe uma possibilidade de erro de mais ou menos 2. Então, o volume poderia variar de 4.117 a 4.113. Só por conta do diâmetro. Tá? E aqui é em função da altura. Eu já modifiquei a altura. Olha a fórmula aqui, ó. Aqui o diâmetro elevado ao quadrado. Aqui a altura. A altura foi 50,12 mais ou menos 2. Então pode variar de 50,10 a 50,14. Tá? 50,10 a 50,14. E aqui o quanto variaria o volume. Aí o que eu faço? Eu determino a diferença de V1 menos V2. V1 menos V2. V1 menos V2. Está aqui, deu 1,61. Ou, perdão, V1 menos V2 não. V1 menos V, quer dizer, V1 menos o volume, que é esse aqui. Achei 1,61. E de V2 menos volume, que dá menos 1,61. Tá? Dá menos 1,61. E faço V3 menos o V. E V4 menos o V. Dá 1,64 mais 1,64 menos. O que que a gente tem, então? As diferenças são iguais, tá? Então, eu posso usar qualquer um deles. 1,61 ao quadrado, tá? Dentro do radical, é a soma quadrática desse valor, e 1,64. Uma componente em função do diâmetro e uma componente em função da altura. Tá? E aí eu extraio a raiz, aí eu encontro 2,3 milímetros cúbicos de incerteza no volume. E eu não preciso, ele já está multiplicado por K igual a 2, porque eu falei isso aqui, ó. Eu não falei que essas incertezas já são já por incerteza expandida, quer dizer, elas já estão expandidas para um K igual a 2, então aqui eu não preciso expandir mais nada, porque eu já utilizei as incertezas expandidas aqui em cima, tá? Então, eu simplesmente somo quadraticamente as duas e acho a incerteza no volume, tá? Voltando, é a incerteza no volume. Quando a gente olha o volume aqui, ó, 415, ó, a incerteza pode ser dada com no máximo dois algarismos significativos. Então, aqui a gente tem dois algarismos significativos. Então, a incerteza seria 4.115,43, mais ou menos 2,3 milímetros cúbicos. Ok? Não, perdão, 43 não, perdão. 4.115,4 mais ou menos 2,3 milímetros cúbicos. Tá ok? De acordo, todos? Fácil, né? Fazer isso aí é muito fácil. Agora, eu já não posso dizer que isso aqui seja tão fácil. Isso aqui vocês vão ver com o Pedro Paulo, que é exatamente aplicando aquelas formulações que o Alan falou, ah, ele fica meio complicado. Pois é, eu não vou entrar nesse detalhe e no final a gente vai encontrar a mesma coisa, tá? Tá ok? Olha aqui, ó. Olha aqui embaixo, 2,29, 2,3. Utilizando as derivadas parciais calculadas lá em cima daquela série de Taylor. Tá bom, gente? Então, o resultado ficaria assim, 4.115,4 mais ou menos 2,3, ou 4.115 mais ou menos 3, com um algarismo significativo, arredondando a incerteza para mais. Tá? Arredondando a incerteza para mais. Bom, eu vou parar por aqui com relação à incerteza de medição, porque o compromisso de aprofundar agora é com o meu colega, tá? Mas eu espero que vocês tenham pelo menos já sentido o cheirinho aí do tema, do assunto. Bom, agora mudando de assunto, falamos da hierarquia de calibração. Ó, eu vou fazer um break às 8h30, tá? Hierarquia de calibração. Hierarquia de calibração, perdão, hierarquia de calibração é a sequência de calibrações, desde uma referência até o sistema de medição final, em que o resultado de cada calibração depende do resultado da calibração precedente. Vocês já vão entender isso, tá? Hierarquia de calibração, vocês já vão entender. A definição não é muito clara. Rastreabilidade metrológica. Rastreabilidade metrológica. Existe, por exemplo, a rastreabilidade usada na ISO 9000, que é aquela rastreabilidade em que você vê um problema lá no produto final, o problema do material, e você quer rastrear até a matéria-prima, até o início. Você tem como rastrear as várias faces do processo produtivo e chegar à fonte do problema, chegar à causa do problema lá no final de linha. Isso é uma rastreabilidade que não é a rastreabilidade metrológica. A rastreabilidade metrológica a gente já vai ver aqui. A rastreabilidade metrológica é a propriedade de um resultado de medição pela qual tal resultado pode ser relacionado a uma referência através de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de medição. Tá? E a cadeia de rastreabilidade de metrológica é a sequência de padrões e calibrações utilizada para relacionar um resultado de medição a uma referência. A rastreabilidade metrológica, ela é um pré-requisito para avaliação da incerteza de medição do usuário final. Comparações interlaboratoriais permitem a determinação da equivalência metrológica de pares de resultado de medição dos participantes, porém não estabelece rastreabilidade metrológica. A gente já vai falar mais detalhadamente sobre isso. Olha aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de cadeia de rastreabilidade. Isso aqui é uma cadeia de rastreabilidade. Por exemplo, as unidades de medida são definidas pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Padrões primários podem existir no âmbito do Bureau Internacional de Pesos e Medidas ou então nos Institutos Nacionais de Metrologia. Tá? Vários institutos nacionais de metrologia detêm padrões primários das diversas unidades de grandezas existentes. Então, esse aqui é o top da cadeia. É onde estão as menores incertezas de medição. Aqui já estamos no nível secundário, com padrões secundários, em que quem os detém seria um Laboratório Nacional de Metrologia, um Instituto Nacional de Metrologia, ou até mesmo um laboratório acreditado de alto nível. Aqui estariam os padrões de referência, que seriam detidos por laboratórios acreditados. Nada impede que institutos nacionais de metrologia também tenham seus padrões de referência, porque esse padrão de referência é um nome genérico. Eu posso chamar um padrão secundário de padrão de referência também. Mas na hierarquia aqui, a gente tem um padrão de referência detido por laboratórios acreditados. Mais adiante, eu tenho um padrão de trabalho também sob detenção de um laboratório acreditado. Aqui a gente já tem equipamentos, instrumentos de medição e padrões sendo calibrados, instrumentos, digamos, da indústria, que detêm esses padrões e instrumentos. Com esses padrões e instrumentos, a indústria faz o controle metrológico do seu produto. Tá? E aí então você tem os produtos com suas respectivas medições e incertezas. Então, a partir do BIPM, desde as incertezas menores que se tem nos padrões primários, ou então nos institutos nacionais de metrologia, você tem a disseminação dessa cadeia que se dá de cima para baixo. Isso é disseminação metrológica. E de baixo para cima se dá a rastreabilidade. Por exemplo, as medições realizadas nestes produtos são rastreadas a esses instrumentos de medição aqui, que por sua vez estão gera medições rastreadas às medições realizadas por estes padrões de trabalho, que por sua vez estão rastreadas às medições representadas pelos padrões de referência e assim sucessivamente. Então, isso aqui, de baixo para cima, é o sentido de rastreabilidade. De cima para baixo, é a disseminação metrológica. Tá? E esse é um exemplo de cadeia de rastreabilidade. Aqui, mais um exemplo de uma cadeia de rastreabilidade. A gente tem a definição das unidades do sistema internacional, a gente tem o BIPM, que define essas unidades e que detém padrões primários. Isso aqui é o BIPM, que fica em Sèvres, lá na França. Aqui nós temos institutos nacionais de metrologia, como o INMETRO, o NIST nos Estados Unidos, o MAICS na Finlândia, NPL na Inglaterra, PTB na Alemanha e outros mais. Aqui são organismos de acreditação de laboratórios. Tem o DKD na Alemanha, o FINAS na Suíça, o UCAS na Inglaterra, a 2LA e Nivelap nos Estados Unidos. Aqui é o INMETRO, através da Rede Brasileira de Calibração. São os organismos acreditadores de laboratórios. E aqui embaixo, então, estão as indústrias, os centros de pesquisa do país, laboratórios diversos, tá? Estão aqui embaixo, disseminando também. Essa cadeia continuaria para baixo, tá? Então, esse é um outro exemplo de disseminação ou de hierarquia metrológica. Falamos agora de verificação. A verificação é o fornecimento da evidência objetiva de que um dado item satisfaz a requisitos especificados, tá? A verificação é a confirmação de que um dado material de referência, por exemplo, como declarado, é homogêneo para o valor e para o procedimento de medição em questão. A verificação é a confirmação de que as propriedades relativas ao desempenho ou aos requisitos legais são satisfeitas por um sistema de medição. É a confirmação de que as propriedades relativas ao desempenho ou aos requisitos legais são satisfeitas por um sistema de medição. A verificação, gente, ela é nada mais, nada menos do que confirmar que algo está ok, que um instrumento está ok para uso. Ela não admite algo diferente disso. E eu vou dar um exemplo. Aqui, ó, na metrologia legal. Isso aqui é metrologia legal. O INMETRO também tem atividade de metrologia legal. Se vocês forem num comércio, no supermercado, e observarem, a balança que está sendo usada, ela deve ter um selo do INMETRO. Ela só poderia estar em uso pelo supermercado se ela estiver com o selo de verificada. Tá? Teria que estar com selo de verificado. Essa aqui está com selo de verificação inicial. Foi o primeiro selo que ela recebeu depois de sair do fabricante. E depois da verificação inicial, ela passa por outras verificações. Tá? Eu não sei com que periodicidade, mas de tempos em tempos, os fiscais dos institutos de peso e medidas, que não é o INMETRO, são institutos de peso e medidas, são órgãos estaduais, vão ao supermercado com uma coleção de pesos, de massas, verificar essas balanças. Se essas balanças estiverem fora dos requisitos do regulamento técnico, se tiver com erros, se elas estiverem com erros além dos permitidos, dos erros máximos admissíveis pelos requisitos estabelecidos pela metrologia legal, essa balança seria retirada de circulação, passaria por uma manutenção para ser novamente verificada, tá? E aí se for constatado que ela está ok, ela recebe o selo de verificada, tá? Então a verificação é nada mais é o fornecimento de evidência objetiva de que um dado item satisfaz a requisitos especificados. Tá? E a verificação definida no vocabulário internacional de metrologia legal geralmente envolve avaliação da conformidade para ver se o item está ok ou não, né? Se essa balança, ou o taxímetro, ou a bomba medidora de combustível estão dentro dos requisitos estabelecidos pelo regulamento ou não. E compreende também o exame, a marcação, a emissão de um certificado de verificação. Enfim, tem um trâmite que engloba essa chamada verificação. E depois existe a validação. A validação tem o objetivo de. O objetivo da validação consiste em demonstrar que o método, por exemplo, o método analítico é adequado para o seu propósito, isso na química, né? A validação deve ser considerada quando se desenvolve ou efetua adaptações em metodologias já validadas, inclusão de novas técnicas ou uso de diferentes equipamentos. Então, você faz a validação para ver se continua sendo ok aquele procedimento, aquele método. A validação é a própria verificação na qual os requisitos especificados são adequados para um uso pretendido. Porque não adianta você ter requisitos especificados para algo que não vai servir. Você tem requisitos especificados para algo que vise atender tuas expectativas. E a validação é isso, é verificar, é a própria verificação na qual os requisitos especificados são adequados para um uso pretendido. Um exemplo de validação, por exemplo, seria um procedimento de medição habitualmente utilizado para medição da concentração máxica de nitrogênio na água, pode também ser validado para medição no soro humano. Esse é um exemplo de validação, para ver se um determinado procedimento que é utilizado para uma determinada a tarefa vai servir para outra tarefa, que seria, ele é habitualmente utilizado, né, esse procedimento é habitualmente utilizado para medição da concentração máxima de nitrogênio em água. E ver se esse procedimento também atende e serve para ser, ele pode ser validado para medição no soro humano. Tá? Então, esse seria um exemplo de validação. Aqui, é um artigo chamado Validação, de quem tiver interesse, busque esse artigo, é Validação de Métodos Analíticos, Estratégia e Discussão. Tá? Então, aqui estão os autores, as autoras, né? E o autor. E ele fala no item 2, em critérios de validação, que os parâmetros de validação de métodos analíticos envolvem especificidade, seletividade, função de resposta, função da resposta, intervalo de trabalho, linearidade, sensibilidade, exatidão, precisão. Aí fala da repetitividade, no caso a gente chama de repetibilidade, tá? Então a precisão está associada aqui, ó, a repetitividade a gente no VIM chama de repetibilidade. É a única diferença. A precisão intermediária que a gente já falou, reprodutividade. É reprodutibilidade que a gente chama, tá? Mas, na verdade, está tudo associado à precisão. O limite de detecção, que a gente ainda vai falar, limite de quantificação e robustez. Enfim, isso aqui é alguns critérios de validação citados nesse artigo que fala em validação de métodos analíticos, e aí vocês podem ler no detalhe esse artigo. Comparabilidade metrológica é a comparabilidade de resultados de medição para a grandeza de uma dada natureza. Então, comparabilidade de resultados de medição que para grandezas de uma dada natureza são rastreáveis metrologicamente à mesma referência. A comparabilidade metrológica, ela não necessita que os valores medidos e as incertezas de medição associadas sejam da mesma ordem de grandeza. E aqui a gente tem um exemplo. Isso que eu li para vocês consta do VIM. E aqui eu só citei o exemplo. Por exemplo, os resultados de medição para as distâncias entre a Terra e a Lua, e entre Paris e Londres, são comparáveis metrologicamente quando ambas são rastreáveis metrologicamente à mesma unidade de medida, por exemplo, o metro. Então, medida entre as, de distância está sempre associada ao metro, seja ela entre a Terra e a Lua, ou seja ela entre Paris e Londres. Tá? São medidas metrologicamente comparáveis por conta de estarem metrologicamente vinculadas à unidade de medida, que é o metro. São rastreáveis ao metro. Tá? Aqui a gente já fala de outro termo, que é a compatibilidade metrológica. A compatibilidade metrológica é a propriedade de um conjunto de resultados de medição correspondentes a um determinado mensurando, tal que o valor absoluto da diferença entre os valores medidos de todos os pares de resultados é menor que um certo múltiplo escolhido da incerteza padrão desta diferença. É isso aqui, ó. Essa definição toda se resume a isso aqui. Eu tenho uma diferença entre um valor medido e um outro valor medido. Esse valor medido tem uma incerteza. Esse outro valor medido tem outra incerteza. Por exemplo, em comparações laboratoriais, eu tenho o resultado do laboratório I e tenho o resultado do laboratório J. Eu tenho a incerteza de medição do laboratório I, ó, e tenho a incerteza de medição combinada do laboratório J. Então, eu tenho a incerteza combinada elevada ao quadrado do laboratório I e tenho a incerteza combinada elevada ao quadrado do laboratório J. E eu tenho a diferença entre os dois resultados. A diferença entre os dois resultados, para serem compatíveis entre si, deve ser menor do que a incerteza expandida da diferença entre os dois. Então, eu aqui chego à incerteza combinada da diferença. Eu calculei aqui a incerteza combinada da diferença entre xi e xj. E quando eu multiplico por um fator k, por exemplo, para um nível de confiança de 95%, digamos, um fator k igual a 2, essa diferença deve ser menor do que isso, do que essa incerteza expandida. Tá ok? Isso aí é uma análise de compatibilidade de resultados. E aqui a soma quadrática se dá porque indica que não há correlação entre os dois resultados. Por exemplo, esse resultado ele independe desse, esse independe desse. Digamos que aqui eu fosse um inmetro, aqui o J fosse uma medição lá do inmetro, do laboratório que eu coordenei lá no Inmetro. Eu fiz a execução de um determinado padrão numa comparação, e aqui foi o PTB da Alemanha que calibrou o mesmo padrão. Entretanto, digamos que para calibrar esse padrão da comparação, eu usei um padrão meu que foi calibrado no PTB antes, pelo fato de que o PTB tem uma incerteza melhor do que a do Inmetro. Então, eu calibrei o padrão de referência do Inmetro no PTB. A partir do momento que eu calibrei um padrão que o PTB também calibrou, que é o padrão da comparação, o padrão circulante, padrão itinerante, e eu me referenciei a um resultado de uma calibração usando um padrão que foi calibrado no PTB, o meu resultado tem correlação com o resultado do PTB. Então, aqui não seria somado, seria menos, porque o meu resultado está correlacionado ao resultado do PTB, porque eu usei um padrão de referência que foi calibrado no PTB. Então, isso é um meio de correlação. Mas aqui eu estou dizendo que são dois resultados, esses resultados não têm correlação, Então, no caso, a soma aqui é quadrática. É quadrática, mas é soma e não subtração. Tá? Aí eu digo o seguinte, ó, o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, na análise de comparações interlaboratoriais, trata isso como grau de equivalência, tá? Entre pares de resultados ou entre dois institutos nacionais de metrologia. Então, a compatibilidade metrológica é o mesmo que o PTB chama, hoje, no acordo de reconhecimento mútuo entre institutos nacionais de metrologia, de grau de equivalência. Tá? Mas, na verdade, isso é compatibilidade metrológica, segundo o VIM. Eu só tenho compatibilidade se isso aqui estiver sendo obedecido, de que a diferença entre pares seja melhor do que a incerteza deles, do que a incerteza da diferença entre eles. Ok? Acho que está claro, né? Quem é que perguntou? E quando eu troco o equipamento? Não entendi a pergunta. Seria melhor, se tiver condição de abrir o áudio,
Oi,
seria. Oi.
oi, Carlos Alberto, tudo bem?
Oi, pode falar, Paulo.
Não, foi no slide anterior, quando você falou de.
Vou
Aí eu
puxar para lá.
pergunto, não, foi anterior, de validação. Na validação. Quando você falou de validação, aí eu perguntei, e quando você troca o equipamento? Também. Também se faz validação. O método
Sim.
estabelece um equipamento.
Esse aqui é um exemplo de validação. É um exemplo. A validação a gente pode fazer em várias circunstâncias, tá? Inclusive, quando você muda o equipamento, você tem que validar tem que validar todo o processo de medição para ver se com aquele equipamento a qualidade do que você quer medir se mantém, né?
É,
Então,
porque
a questão da validação, ela envolve, isso aí é um exemplo de é um exemplo de validação.
Tá legal.
Tá? Mas a gente pode fazer validação em várias situações. Você está correto,
Ok.
sem dúvida, tá?
Ok, muito obrigado.
Nada, que isso, um prazer. Então vamos voltar lá. Ah, e aqui análise também analisa-se também o grau de equivalência entre cada Instituto Nacional de Metrologia e o valor de referência. Isso aqui não necessariamente é só em comparações interlaboratoriais internacionais. Isso aqui eu estou dando exemplo de compatibilidade de resultados usando esse exemplo de comparações interlaboratoriais internacionais, mas poderia ser qualquer coisa em que você estivesse comparando dentro do teu próprio laboratório o resultado encontrado por um colaborador e pelo outro, e fazer esse tipo de análise de compatibilidade de resultados entre pares dentro da tua unidade de trabalho. Entendeu? Então, isso aqui eu estou dando um exemplo mais sofisticado, mas isso você poderia aplicar na tua prática, no dia a dia, analisando tuas metodologias, o teu pessoal, o teu equipamento, medindo a mesma coisa com diferentes equipamentos, para ver se você encontra resultados compatíveis. Né? E conforme diz o termo, compatibilidade metrológica, resultados compatíveis entre si. Né? Então, essas ferramentas podem ser usadas no dia a dia. Então, aqui também existe o grau de equivalência entre cada instituto, entre cada laboratório que mediu e o valor de referência. E eu comentei no outro dia que um valor de referência pode ser uma média aritmética entre os participantes, pode ser uma média ponderada, pode ser uma mediana, enfim, o valor de referência vai ser estabelecido num comum acordo entre os participantes. E aqui se mede a diferença, se tira a diferença de cada participante em relação ao valor de referência. E também se calcula uma incerteza para essa diferença. E quando o laboratório o resultado do laboratório menos o resultado do valor menos o valor de referência for menor do que a incerteza dessa diferença, significa que esse laboratório está compatível com o valor de referência, tá? E aqui é óbvio. Por que que é óbvio? Vou dizer, por que que é óbvio que aqui é negativo? Porque quando você tira a média envolveu todos os participantes, certo? Então você tem uma correlação em cima do valor médio, porque todos os participantes influenciaram para que houvesse esse valor médio. Por isso que aqui, neste caso, vai ser negativo, porque houve correlação entre o valor médio e todos os participantes, o 1, o 2, o 3, o 4, né? Então, aqui vai ser sempre negativo. Enfim, isso é o que eu queria abordar sobre. Mas ainda tem uns exemplos aqui. Sobre compatibilidade metrológica. E aqui está um exemplo, né, de comparação internacional, a CCLK1, em que você tem aqui, ó, por exemplo, aqui a gente só está olhando a segunda coluna aqui, né, que é a de um padrão materializado de 1,01 milímetros. Então a gente tem as diferenças dos laboratórios participantes em relação ao valor de referência, que pode ter sido o valor médio, né, a média aritmética. E aqui as incertezas da diferença. E aqui o quanto cada um se afastou dessa diferença. Digamos que a diferença zero esteja aqui no zero, né? E o quanto cada um se afastou. Então a gente vê aqui, ó, que teve gente que não englobou o zero. Esse cara aqui no final, ó, o laboratório da China, do NIM, ele não englobou o zero. E olha aqui na tabela. A incerteza foi menor do que a diferença. Então, obviamente, se a incerteza foi menor do que a diferença, não está de acordo com aquela condição colocada aqui, ó. Certo? Ele não obedeceu isso aqui, ó. Ele ficou maior, essa diferença ficou maior do que a incerteza. Então, e foi o único, né? Vejam que foi o único. Em todos os outros, a incerteza deu maior do que a diferença. Teve um aqui que deu igual, que é esse, ó. Pegou na linha, tá vendo? Pegou no zero, ó. Ainda está considerado compatível. Porque o rabinho da incerteza pegou ainda o zero. Tá? Tava quase fora. Se escapou por pouco, né? Então é isso, só para que vocês entendessem.
Valente,
Oi.
tem dois aí que você falou um, mas parece que são dois que estão tá meio que fora do zero aí, não é isso? Esse NIM e esse VNIM, não é isso? Estaria fora?
Não, só esse aqui, ó.
Esse
Qual outro?
NIM e esse aqui que tá o V. VNIM. V tem um V, tá vendo? Tem um
Ah,
senão e
verdade, tem
estaria fora.
razão. Perdão, tem
E outro.
razão. Tem razão, tem razão. Exatamente, exatamente. São
E
esses
o outro tá
dois,
no
é.
limite. E
Isso,
o terceiro
isso, isso.
tá no limite.
O terceiro, esse aqui está no limite, o laboratório do NML, e que deu a diferença 17, 17, né? E teve um aqui que deu 17, 31, que foi o VNIM da Rússia. Esse deu bem fora também, mais ainda do que o da China, né?
É, no gráfico deu para entender bem, ficou bem explanado.
Não, mas se você olhar a tabela, você vai entender bem também. Olha a
Sim, tá
tabela.
bem.
Na
Sim, eu vi.
tabela, né, fica bem claro na tabela também, né? É que o gráfico é mais representativo, né? Mas beleza. E aqui é outro exemplo também, tá? Mesma coisa. Aqui é no caso da área de massa, é a mesma análise, a mesma abordagem. Não percamos muito tempo com isso. O importante é o conceito ter ficado claro para vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalinho agora. De 10 minutos, de 15 minutos no máximo, 15 minutos no máximo. Tá bom?
Tá bom, ok.
No máximo. No, eu, deu 15 minutos, eu vou começar direto, tá? Eu no outro dia dei 10, mas vou pedir. Hoje vamos dar 15, que eu tô com a voz bem cansada. Vou tomar uma aguinha, chupar uma pastilha ali e já volto. Então, 15 minutos no máximo que eu vou começar, tá? Até já. Bom, pessoal, estou de volta. Acho que podemos reiniciar. Então, o outro termo que a gente gostaria de definir é a questão do que é um modelo de medição, né? Um modelo matemático, um modelo de medição, que é o termo utilizado no VIM, que é a relação matemática entre todas as grandezas que se sabe estarem envolvidas numa medição. Então, a gente objetiva aqui no caso, na calibração de uma balança de pressão, que é um padrão utilizado na calibração de manômetros ou de outras balanças, dependendo da classe da balança, do tipo de balança, você pode ter uma balança melhor do que outra. Então, você pode calibrar uma balança de pressão em relação à outra. Assim como a balança de pressão também é utilizada na calibração de manômetros de classe A4 e manômetros de classe bem apurada. Então, aqui, o que se objetiva medir? A grandeza que se submete à medição é a pressão. Então, a gente objetiva medir pressão. Pressão é força sobre área. E força é massa vezes aceleração da gravidade. Certo? Então, força sobre área é pressão. Aparentemente, esse seria o modelo matemático representativo do experimento que eu vou realizar, que é calibrar uma balança de pressão. Entretanto, se eu não sou um bom conhecedor da grandeza pressão, este seria o meu modelo matemático. Porém, se eu sou um conhecedor profundo da grandeza pressão e sabendo realmente o que eu quero medir, o que eu estou calibrando, eu detenho conhecimento daquela grandeza específica, seja lá qual for a grandeza, que no caso é a pressão, eu vou saber que o modelo matemático não é esse. É esse, só que composto por mais alguns penduricalhos aqui nesta fórmula, que são parâmetros importantíssimos. Por exemplo, a massa aparece aqui, a aceleração da gravidade também aparece aqui, a área do conjunto pistão-cilindro dessa balança de pressão também aparece aqui. Entretanto, nós temos uma série de outras componentes, outras grandezas, que atuam de forma importantíssima no modelo matemático para gerar um valor de pressão que seria totalmente diferente do que eu encontraria aqui. Então, para quem é entendedor da grandeza pressão, sabe que o modelo matemático adotado para calibrar balanças de pressão é esse aqui. Então, isso significa em definir bem o mensurando. Aquele exemplo básico que eu dei lá atrás da espessura da placa, em que eu quero medir a espessura da placa e tudo mais para definir um modelo de medição, aqui é um outro exemplo em que eu tenho um modelo de medição bem definido para bem calibrar uma balança de pressão. Tá? Então, é importantíssimo que a gente conheça o assunto com o qual a gente está envolvido. Qual a minha atividade laboratorial? Se eu sou da química, se eu sou da biologia, se eu sou da mecânica, se eu sou da térmica, se eu sou da elétrica, entendeu? Cada um no seu quadrado. Pode ser que exista alguém que entenda de tudo, mas isso é raro, tá? Então, esse é só um exemplo de um modelo matemático que expressa o comportamento desejado desse modelo para se obter a grandeza pressão numa calibração de balança de pressão. E aqui, só complementando, são os parâmetros, né? Aceleração da gravidade normal, aceleração da gravidade local, a temperatura de trabalho, o coeficiente de dilatação térmica do cilindro e do pistão, respectivamente. A tensão superficial do fluido, porque a balança de pressão ela atua com fluido, normalmente óleo, né? Então tem a questão da tensão superficial do fluido utilizado, comprimento da circunferência do pistão, a massa específica do ar ambiente, a massa específica do material do pistão e do material das massas utilizadas, porque uma balança de pressão você aplica massas sobre. Que sob a ação da gravidade, atuando numa área de um conjunto pistão, da área efetiva de um conjunto pistão-cilindro, você chega a ter a pressão, né? E assim sucessivamente. Aqui a gente fala agora da chamada grandeza de influência. E a grandeza de influência é aquela grandeza que, numa medição direta, ela não afeta a grandeza efetivamente medida, mas afeta a relação entre a indicação obtida no instrumento de medição que está sendo calibrado e o resultado de medição. Então, por exemplo, eu vou citar uns exemplos para ficar mais fácil de entender a definição. Nem sempre as definições são muito claras, tá? Então, por exemplo, uma grandeza de influência seria a frequência na medição direta da amplitude constante de uma corrente alternada, sendo utilizado um amperímetro para medir essa corrente alternada. A frequência na rede, a frequência na medição direta dessa amplitude constante da corrente alternada, seria uma grandeza de influência. Uma outra seria a temperatura de um micrômetro utilizado na medição do comprimento de uma haste, por exemplo, mas não a temperatura da própria haste, que pode fazer parte da definição do mensurando, pode fazer parte, a temperatura da haste poderia entrar no modelo de medição, tá? Dessa medição feita por um micrômetro medindo uma haste. Um outro exemplo de grandeza de influência seria, por exemplo, a concentração em quantidade de substância ou quantidade de matéria. Quantidade de substância aqui pode ser quantidade de matéria, tá? Que é o que a gente voltou a chamar hoje o mol, né? Que é a unidade ao mol, é a quantidade de matéria. Concentração em quantidade de matéria de bilirrubina numa medição direta da concentração em quantidade de substância de hemoglobina no plasma sanguíneo humano. Então, isso seria uma perturbação. A perturbação seria causada pela quantidade de substância de bilirrubina, ou quantidade de matéria de bilirrubina nessa medição direta da concentração da quantidade de matéria da hemoglobina no plasma sanguíneo humano. Um outro exemplo seria, por exemplo, na calibração de termômetros, em que eu coloco vários termômetros imersos num banho térmico e comparo todos esses termômetros a um termômetro padrão. E se a temperatura desse banho não tiver estável, tiver oscilante, eu não vou conseguir fixar as leituras nos termômetros e no próprio padrão. Eu vou ter oscilação e eu não vou conseguir estabilizar as temperaturas para fazer as leituras por conta da oscilação do banho. Então, seria a própria temperatura perturbando medição de temperatura. Eu estou querendo calibrar termômetros e a própria variação da temperatura do banho está afetando a minha calibração, que é em quê? É em graus Celsius ou em Kelvin. Eu estou medindo temperatura e a própria temperatura pode estar perturbando. Então, a própria temperatura pode ser uma grandeza de influência na medição de temperatura, tá? Aqui a gente voltou a falar um pouquinho daquela questão de compatibilidade. A gente tem aqui o valor medido de um mensurando. Tá? O valor medido de um mensurando está nessas linhas pontilhadas aqui. E aqui a gente tem resultados de medição. É um laboratório entre o laboratório 1 e o laboratório 2. Então a gente tem uma discrepância aqui, uma falta de compatibilidade entre os resultados do laboratório 1 e laboratório 2. Eles não estão compatíveis. Entretanto, aqui, pelo fato de que esses mesmos laboratórios, com os mesmos resultados, estão com uma incerteza maior, a gente tem compatibilidade. Você vê que o resultado do laboratório 1 pega o resultado do laboratório 2 e vice-versa. Tá? Então, é o mesmo mensurando na mesma amostra. A maioria das vezes a discrepância ocorre não muito devido aos efeitos da tendência desconhecida, mas sim devido à falta de uma completa avaliação da incerteza de medição. Digamos que aqui eu tenha subdimensionado a incerteza de medição, ou aqui, e isso pode ter feito com que houvesse a incompatibilidade dos resultados, tá? Por conta de que a incerteza de medição não foi perfeitamente avaliada. E a partir do momento que a incerteza de medição é completamente, está completa, todas as componentes de incerteza foram consideradas, a tendência é a incerteza de medição crescer. E aí, no caso, os resultados foram compatíveis. Tá? Isso é uma abordagem em cima de coisas que a gente andou falando aí. Tá? O resultado de medição, incluindo a incerteza de medição, quer dizer, o resultado completo de medição inclui a incerteza. E esse resultado de medição é de total responsabilidade do metrologista, do analista envolvido. A sua aptidão e o conhecimento a respeito da grandeza em questão, isto é, a respeito do mensurando, é essencial. O ISO GAN, quer dizer, o guia para a determinação para avaliação das incertezas de medição, diz no seu item 348 o seguinte: a avaliação da incerteza de medição não é uma tarefa de rotina e nem uma pura tarefa matemática. Ela depende do conhecimento detalhado da natureza do mensurando e da medição em si. Então, esses dois comentários mostram que é fundamental que o metrologista envolvido na medição, seja de grandeza, seja qual for a grandeza, ele deve deter o total conhecimento daquilo que está fazendo, da tarefa metrológica com a qual ele está envolvido, seja de ensaio, de calibração, para que se tenha a perfeita definição do mensurando, para que se tenha a perfeita avaliação da incerteza inerente ao que eu estou medindo. Tá? Então, é basicamente isso. Tá? E também, ainda, o GAN, em 432, diz que a avaliação da incerteza padrão tipo B demanda por conhecimento baseado na experiência e no conhecimento geral, e é uma habilidade a ser adquirida com a prática. Então, mais uma vez, com relação à determinação de incerteza, no incerteza de medição, você pode ter o cara que destrincha de cabo a rabo o ISO GAN, que conhece o ISO GAN de cabo a rabo, que pode dar uma aula teórica fabulosa sobre o ISO GAN, mas se ele não conhece especificamente uma determinada grandeza, um determinado assunto, ele não vai ser um especialista, ele vai ser um conhecedor genérico do ISO GAN, vai dar exemplos triviais baseados no próprio ISO GAN. E nunca vai. E para evoluir no conhecimento, ele teria que se aprofundar em determinada grandeza. Eu vou comentar isso, que foi uma pura verdade. Nós tivemos lá no Inmetro um cara que foi contratado na época pelo nosso diretor. O cara era PhD em estatística e tinha se aprofundado no conhecimento sobre incerteza de medição. Ele veio de outro país, ele veio do Chile. Foi convidado pelo meu diretor, porque eles se conheceram fora do Inmetro, em seminários internacionais, e trouxeram esse senhor para ajudar a nossa diretoria, nos tempos mais remotos, a determinar incertezas de medição. E a gente contava que ele realmente fosse ajudar nas nossas áreas específicas, nas nossas dificuldades. Porém, isso não ocorreu. Quando ele queria publicar alguma coisa, queria escrever algum paper, ou queria montar exemplos práticos, ele vinha a nós, nos laboratórios, pedir se a gente poderia fornecer alguma coisa para ele em função da nossa vivência, da nossa experiência. Eu falei, pô, então para que que esse cara está aqui? E ele, em pouco tempo, ficou lá com a gente, porque ele não era profundo conhecedor das grandes. Por exemplo, eu na minha área tinha conhecimento, mas tinha algumas coisas que eu tinha dúvida que eu precisava debater. E ele não era o cara para debater. Eu tinha que debater com alguém, até de fora do Inmetro, de outro país, que tivesse um conhecimento maior que o meu para eu poder debater. Porque ele não era o cara, entendeu? Ele era um genérico. Ele conhecia de forma genérica. Ele tinha muita teoria, entendeu? Mas não era o cara que a gente precisava para discutir tecnicamente assuntos específicos da nossa atividade. Então é isso, é só para reforçar que o metrologista tem que conhecer muito, para se ser considerado um metrologista capacitado, gabaritado, tem que conhecer muito profundamente daquilo com que ele está envolvido, tá? Seguindo. Bom, indicação é um termo bastante simples. Indicação é o que a gente lê no instrumento, né? É o que indica um padrão, é o que a gente, quando a gente faz a leitura do instrumento é a indicação do instrumento, tá? Então, isso aí é um termo bastante fácil de entender. Indicação do branco é bastante utilizado aí pela turma na química, né? Eu não sou químico, longe disso. E indicação do branco é a indicação obtida a partir de um fenômeno, de um corpo ou de uma substância semelhante ao fenômeno, ao corpo ou à substância em estudo, mas para a qual supõe-se que a grandeza de interesse não esteja presente ou não contribua para a indicação. Então, busquei alguns exemplos aí do que por exemplo, ao fazer-se uma análise química, deve-se correr um branco. Tá? Quem é da química talvez possa até ajudar. Ao fazer-se uma análise química, deve-se correr um branco. Deve-se analisar a matriz sem a substância de interesse. Tá? Isso aí, então, seria a indicação do branco. Fazer uma análise química sem a matriz, sem a substância de interesse. Então, tem aqui, olha, um provedor de ensaio de proficiência prepara um lote para análise de um determinado agrotóxico numa determinada fruta. Este lote de amostras será preparado de forma tal que se irá adicionar uma quantidade X do agrotóxico na fruta. Tá? Ao adquirir as frutas e antes de adicionar tal agrotóxico, o provedor deve analisá-las para verificar se não possuem o agrotóxico. Esta análise se chama análise do branco e fornecerá a indicação do branco. A análise do branco é a análise da matriz, sem a substância ou propriedade que está se querendo determinar. A amostra do branco tem que ser analisada nas mesmas condições da amostra real. Tá? Então é o que eu tinha aí para exemplificar. Desculpa eu não ter muito a dizer, mas eu espero que isso os ajude a entender o que que é a análise do branco. Tá ok? Intervalo de indicações. O intervalo de indicações é o conjunto de valores compreendidos entre as duas indicações extremas de um instrumento de medição. Então, tem muita gente que chama isso aí de faixa, tá? Faixa. A gente não usa faixa no VIN, tá? A gente não usa o termo faixa, a gente usa o termo intervalo de indicações. Então, por exemplo, um multímetro que mede de 0,1 milivolt até 600 volts, tem um intervalo de indicações de 0,1 milivolts a 600 volts. E por aí vai, com relação à resistência, à frequência, a capacidade, no caso, a capacitância aqui, no caso, né, na capacidade, capacitância, tá? São exemplos de intervalos de indicações deste multímetro aqui que está na foto. Tá? A gente está aqui com 231,2 volts e, na verdade, ele cobre até 600 volts. Tem a resistência aqui 50 Hz, mas. Ah, não, é aqui. Pode ser que essa especificação. Ah, não, peraí. Frequência até 50 Hz e ele vai até 512 kHz. E por aí vai, né? Então, esses são só alguns exemplos de intervalo de indicações. Aqui, a gente fala do intervalo nominal de indicações, que é o conjunto de valores compreendidos entre duas indicações extremas arredondadas ou aproximadas, tá? Então, quando a gente arredonda, a gente chama de intervalo nominal de indicações, porque, por exemplo, no exemplo anterior, a gente disse que o intervalo de indicações foi de 0,001 Hz até 512 kHz. Isso é um intervalo de indicações. O intervalo nominal de indicações é de 0 Hz até 500 kHz. Tá? É um arredondamento desses extremos aqui. Então a gente chama isso de intervalo nominal de indicações. É o que consta no vídeo. Temos a amplitude de medição, que é o valor absoluto da diferença entre os valores extremos de um intervalo nominal de indicações. Então, naquele caso ali, o intervalo nominal de indicações foi de 0 Hz até 500 kHz. Então, a amplitude de medição é de 500 kHz. Tá? Simples assim. O intervalo de medição. O intervalo de medição é o seguinte: é o conjunto de valores de grandezas da mesma natureza que pode ser medido por um dado instrumento de medição ou sistema de medição com incerteza de medição instrumental especificada, sob condições determinadas. Então, a gente diz aqui que se ao longo de um intervalo nominal de indicações a incerteza de medição se mantém a mesma, quer dizer, se ao longo do intervalo aqui, por exemplo, de 0 Hz a 500 kHz. Se a incerteza de medição se mantém a mesma, o intervalo de medição será o mesmo que o intervalo nominal de indicações. Caso a incerteza varie, tem-se diferentes intervalos de medição dentro de um mesmo intervalo nominal de indicações. Por exemplo, se a incerteza de 0 a 250 kHz fosse a mesma até 250 kHz, mas fosse diferente de 250 até 500, eu diria que eu teria um intervalo nominal, um intervalo de medição de 0 a 250, de 0 Hz a 250 kHz, que seria para uma incerteza X, e de 250 kHz a 500 kHz seria um outro intervalo de medição para uma outra incerteza. Tá? Então é esse o esclarecimento que eu tenho a dar a respeito de todos esses intervalos aí. Intervalo de medição, intervalo nominal de indicações, intervalo de indicações, amplitude, tá bom? Eu acho que com isso dá para vocês captarem bem aí. Condição de regime estável é quando o instrumento de medição, o sistema de medição, mantém a mesma condição, mantém a condição de calibração. Tá? Quando o instrumento mantém a condição de calibração, ele foi calibrado, ele está numa determinada condição, ele tem determinados erros conhecidos através da calibração e ele se mantém estável aí ao longo do tempo. Então ele é a condição de regime estável. que é a condição de funcionamento de um instrumento ou de um sistema de medição na qual a relação estabelecida pela calibração permanece válida, até mesmo quando mensurando varia com o tempo. Então, a condição do instrumento se mantém a mesma. Ele mantém os erros que ele estava quando foi calibrado. Tá? A condição estipulada de funcionamento é a condição de funcionamento que deve ser cumprida durante uma medição para que o instrumento de medição ou sistema de medição funcione como projetado. Então, por exemplo, este multímetro que está aí na foto. Existem dados técnicos a respeito dele, que são as condições estipuladas de funcionamento colocadas pelo fabricante. Se o instrumento estiver fora dessas condições, tá? E você reclamar de resultados errados que o instrumento deu, você perde um pouco a moral com relação a isso, porque existe, se você, principalmente se você operou fora das condições estipuladas de funcionamento. Por exemplo, uma temperatura de operação desse multímetro é de menos 10 a 50 graus Celsius. Se ele foi usado fora dessa condição de temperatura, ele pode, o fabricante não garante o instrumento. Tá? Ele pode até apresentar defeito por ter sido submetido a uma temperatura extrema, negativa ou positiva, né? Enfim, isso é só um exemplo de uma condição estipulada de funcionamento. A umidade, tá? A umidade de 0,80%, tá? Seria uma condição estabelecida pelo fabricante, né? Uma condição estipulada de funcionamento. Depois a gente fala então de condição limite, condição limite de funcionamento. A condição limite de funcionamento é condição limite de funcionamento, condição extrema de funcionamento que um instrumento de medição, um sistema de medição deve suportar sem dano e sem degradação das suas propriedades metrológicas especificadas quando subsequentemente é operado nas suas condições estipuladas. Tá? Então, quando seria algo além do normal, né? Seria uma condição limite mesmo, que a partir dali o risco é grande de até se danificar o equipamento. Condição de funcionamento de referência é a condição de funcionamento prescrita para avaliar o desempenho de um instrumento de medição ou de um sistema de medição, ou então para comparar resultados de medição. Tá? Então, pode-se estabelecer determinadas condições que não sejam condições limites, né? Que pode se não ser condição limite, mas é uma condição de funcionamento de referência que a gente amarra. Nós vamos trabalhar sobre essa condição. Toda vez que a gente usar esse equipamento, vamos usar, não vamos nem usar nem a menos 10 graus, nem a 80, vamos usar numa condição normal de temperatura e pressão de, sei lá, de no máximo 25 graus Celsius. Vamos estabelecer esse funcionamento como uma condição de referência. Tá? Eu vou sempre usar nessa condição para a gente garantir o pleno funcionamento do equipamento. Tá? Outro termo importante é a sensibilidade, talvez até mais importante do que esses outros que eu estou falando, que é a sensibilidade de um sistema de medição. E a sensibilidade de um sistema de medição, a gente chega a um valor quantitativo, a gente quantifica a sensibilidade de um sistema. A gente pode dizer, ah, esse sistema é muito sensível, é pouco sensível, até pode usar esse conceito qualitativo aqui, mas na verdade ele é um conceito quantitativo, porque a gente chega a um valor de sensibilidade. Por quê? A sensibilidade de um sistema de medição ou de um transdutor de medição, é o quociente entre a variação de uma indicação de um sistema de medição e a variação correspondente do valor da grandeza medida de saída. Então, a gente melhor identifica esse conceito através de um exemplo. A gente tem esse exemplo aqui, ó. Aqui nós temos um transdutor de pressão e aqui, como ele é um transdutor e é a transdutor de pressão, a grandeza de entrada, a grandeza de saída é a pressão. Eu quero obter pressão. Então, ou melhor, perdão, me desculpe. A grandeza de input, a grandeza de entrada é pressão. Só que no transdutor de pressão, eu posso ler no multímetro ou num voltímetro e fazer a leitura em milivolts, por exemplo. Só que o meu input é pressão. A grandeza que eu quero medir é pressão. E a leitura é feita em milivolts. E a gente tem aqui, a partir de uma calibração desse transdutor, eu obtenho a curva de calibração, que é uma reta. Essa curva de calibração aqui, no caso, é uma reta. Então, quando a gente faz a leitura de, por exemplo, 240 milivolts, quando eu faço a leitura no multímetro, no voltímetro, 240 milivolts, significa que isso corresponde a uma pressão de 500 milibar. Tá? 230 corresponde a 750, e assim vai. Então, eu tenho a curva de calibração. Quando eu faço a leitura em milivolt, eu tenho, através dessa curva, como saber o quanto é a pressão, e aí eu estou tendo a medição de pressão, que é o objetivo é o meu objetivo na utilização de um transdutor de pressão. Então, a sensibilidade é o coeficiente entre a variação de uma indicação no sistema de medição. Tá? E a indicação qual é? A indicação é em tensão, é em milivolt. É o que o instrumento está indicando para mim. O voltímetro está me indicando milivolt. Então, é o coeficiente entre a variação de uma indicação do sistema de medição e dividido pela variação correspondente da pressão. Tá? E aí eu vou ter a sensibilidade. Então, por exemplo, qualquer variação que eu pegue aqui, por exemplo, a variação de 260 a 200 milivolts dividido pela variação de 0 a 1.500 milibar vai me dar uma relação milivolt por milibar, que é a sensibilidade. Tá? Então, a gente tem que correlacionar, por exemplo, 260 com 200, com o zero aqui. E o 1.500 com o 200. Seria isso aqui, ó. Cálculo da sensibilidade. 260 milivolts menos 200 milivolts. Está aqui. É o coeficiente entre a variação de uma indicação do sistema de medição. A variação está aqui, de 260 menos 200. E a variação correspondente, coeficiente é a divisão, certo? Então, e a variação correspondente do valor da grandeza medida. O 260 está relacionado com o zero. Por isso que está 260 primeiro, zero primeiro. E o 200 está relacionado com 1.500. Por isso que está aqui 200 e aqui 1.500. Isso aqui dá menos 0,04 milivolts por milibar. Essa é a sensibilidade do transdutor. Ela é uma sensibilidade negativa porque esta curva, ou melhor, esta reta, está no sentido contrário, né? Se ela estivesse daqui para cá, daria positivo, mas ela está assim, então é essa a sensibilidade, é uma sensibilidade negativa desse transdutor de pressão. Tá? Existem outros transdutores, termopares, por exemplo, que não necessariamente a curva de correlação entre a grandeza de entrada e a grandeza de saída vão dar uma reta, pode dar uma parábola, uma hipérbole, pode dar uma curva diferente. Aí eu tenho que calcular a sensibilidade por trechos, porque vai depender da inclinação da curva em diferentes pontos que eu tenha de sensibilidades diferentes. Aqui a sensibilidade é a mesma ao longo de todo o intervalo. Tá? Aqui é um outro exemplo. Tá? E a gente vai abreviar. Podia botar vocês para fazer as continhas, mas eu preferi avançar aqui. Olha só, aqui é uma outra curva de calibração em que a gente tem uma carga aplicada em newtons, aqui é a força, é um transdutor de força, em que eu tenho uma carga aplicada. E eu tenho aqui uma saída em volt, a leitura em volt. É a mesma coisa, tá? Eu tenho a curva, vamos chamar, considerando apenas a resposta axial, que é essa azul, em que eu pergunto qual a sensibilidade do transdutor de força. Então, se a gente chega nessa equação aqui, ó, essa aqui é a equação representativa dessa curva que é uma reta. Tá vendo? Essa aqui é a equação representativa. Cada valor que eu entrar aqui no eixo x, se eu entrar aqui com 200 no eixo x multiplicado por 0,002 mais 0,0049, eu vou ter um valor aqui de saída menor do que 0,5. Tá? Então aqui estão os valores de y e aqui estão os valores dx dessa equação. Tá? Então, o que que eu estou propondo aqui? Determinar a sensibilidade. Tá? Em 0 newtons, a sensibilidade vai ser de menos 0,0049 volts. É quase aqui na junção da curva. E em 1.000 newtons, a tensão é de 2,049 volts. É aqui em cima, passando um pouquinho de 2. Tá? Então, a sensibilidade vai ser 2,049 em milivolt, em volt, menos 0,049 em volt, dividido por 1.000, menos zero. Com isso, eu tenho aqui a sensibilidade desse transdutor de força. E vocês vejam, a sensibilidade deu 0,002 volts por newton. Por que que deu positivo? Porque a curva está para lá. Ok? Então, são dois exemplos aí, bastante interessantes, que esclarecem bastante e fica muito claro o que está definido em 4.12, que é sensibilidade de um sistema de medição. Agora vamos falar da resolução. A resolução é um termo importantíssimo do VIM. A resolução, tem gente que confunde com precisão. Resolução nada tem a ver com precisão, nada tem a ver com exatidão. A resolução, ela é única e exclusivamente inerente ao instrumento e à capacidade de leitura de quem o lê. Então, a resolução é a menor variação da grandeza medida que causa uma variação perceptível na indicação correspondente. Essa é a definição de resolução. E tem a outra definição, muito próxima, que é a resolução de um dispositivo mostrador. Um dispositivo mostrador pode ser um termômetro, pode ser um manômetro, pode ser um instrumento analógico ou pode ser um instrumento digital, pode ser algo que te apresente um valor para que você faça a leitura. Isso aqui, por exemplo, é o mostrador desse termômetro. Então, qual é, por exemplo, a resolução desse mostrador, desse dispositivo mostrador? Qual é a resolução desse termômetro? Quem pode chutar, estimar, qual seria a resolução? O quanto vocês leriam nesse termômetro? Vocês leriam 19,8, 19,7, 19,75, leriam 20?
Leria 19, sei lá, 7.
Certo? Mas poderia alguém que chegaria e dizer, não, eu vou ler 20. Ou alguém vai dizer, não, eu leio 19,8 ou 19,6. Tá? Então, isso não depende mais do instrumento. Depende sim, depende de que eu tenho um traço bem definido, que eu tenho uma distância grande entre os traços, que vai ser um facilitador para eu fazer a leitura. Tá? Mas, na verdade, o que que a gente tem aqui, ó? A gente tem o valor de uma divisão. O valor de uma divisão é 1 grau Celsius. O valor de uma divisão é de 1 grau Celsius. A resolução, se eu não dividir o valor de uma divisão em nenhuma parte, eu posso dizer, como a Ingrid e o Elton disseram, que a minha resolução é de 1 grau Celsius. Mas se eu sou bem treinado para utilizar esse instrumento, e principalmente na calibração do instrumento, eu devo explorar ao máximo a escala desse instrumento. Eu devo sim fazer a estimativa dentro desse intervalo. Se eu sei que ele não é exatamente 20, por que que eu vou ler 20? Eu poderia tranquilamente aqui, pelo fato de, né, de visualmente estar facilitado, eu poderia estar lendo 19,7, poderia estar lendo 19,8. Então eu poderia ter diferentes resoluções. A resolução vai ser em função do que o operador, da acuidade visual do operador e do quanto ele pode dividir esse intervalo ou de quanto, eu devo dividir esse intervalo. Então, por exemplo, essas aqui são as possíveis resoluções. Se eu divido esse intervalo em 10 partes, eu posso ler 19,8, 19,7. Tá? Por aí. Mas se eu colocar aqui um meio, eu estou vendo que 19,7 talvez não seja o. Mas enfim, eu poderia ter dúvida entre 19,7, 19,8. Eu poderia dividir em 5 partes, e aí eu também poderia ler o 19,8, porque eu estou dividindo um intervalo em 10 partes. Então a minha resolução é de 1/10 de grau. Se eu pego o valor de uma divisão, que é 1 grau Celsius dividido em 5 partes, eu posso ter uma resolução de 0,2 grau Celsius. Então, eu poderia ler 20, 19,8, 19,6, 19,4, 19,2, 19. Eu poderia ler de 2 em 2. Dividindo por 10, eu leria de décimo em décimo. Não. Se eu dividisse em 4 partes, eu poderia ler 19,75. Alguém poderia achar, você dividiu em 100 partes, né? Para ler 19,75, você pode ter dividido em 100 partes. Não, jamais dividiria isso em 100 partes, porque eu não sou mágico. Mas eu poderia dividir em 4 partes, e aí sim poderia ler 19,75. E a resolução seria de 0,25. Ou então poderia não dividir em coisa nenhuma e dizer que a resolução é o mesmo correspondente ao valor de uma divisão. Então, isso aqui é resolução. É a menor variação da grandeza medida que causa uma variação perceptível na indicação correspondente. É o quanto eu percebo, o quanto eu posso ler, o quanto eu posso estimar. Agora, em instrumentos digitais, todo mundo teria a mesma resolução, porque todo mundo leria a mesma coisa, num instrumento digital, né? Por exemplo, aqui, ó. Qual é a resolução? Todo mundo vai ver que a resolução está lá no último dígito. Vai ser de um milésimo de milímetro, tá? É um micrograma, ou melhor, um micrometro, perdão. A resolução 0,001 milímetro seria a resolução desse instrumento digital. Aqui, nesse relógio comparador, que é um instrumento da metrologia dimensional. Em quantas partes eu poderia dividir um traço? Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um intervalo aqui, ó. Eu poderia dividir cada valor de uma divisão aqui, ó. Cada valor de uma divisão é 1 centésimo de milímetro. Então, cada valor de uma divisão é 1 centésimo de milímetro. Se o ponteiro não está exatamente sobre o traço aqui, eu tenho alguma coisa ali, eu poderia estimar. Então, eu poderia dividir esse 1 centésimo em N partes. Aí depende de cada um, dividir em 10 partes, em 5, em 4, né? Em 2, ou em nenhuma. Tá? Aqui, por exemplo, aqui eu tenho um manômetro em libra por polegada quadrada. Ó, resolução 5 PSIs, quer dizer, o valor de uma divisão é de 5 PSIs dividido em N partes. Eu poderia dividir aqui, ó, tá vendo? Essa divisão em algumas partes. Mas você veja aqui que o ponteiro é bem grosso. É diferente daqui que o ponteiro é bem fino. Então, talvez aqui eu pudesse dividir mais partes do que aqui, porque esse ponteiro não ajuda. Então, tem essas coisas. É uma combinação da capacidade de leitura do operador com a capacidade que o instrumento fornece, com a possibilidade que o instrumento fornece. E a resolução é uma componente de incerteza importante no cálculo de incerteza. A resolução do. Se eu estou calibrando esse instrumento, se eu estou calibrando o manômetro, o quanto eu estou estimando aqui na leitura dele é fundamental para eu jogar uma componente de incerteza relacionada à resolução. O mesmo acontece aqui com o relógio comparador, o mesmo acontece aqui com relação a esse micrômetro. Esse micrômetro, tá? Então a resolução é muito importante. Vocês vão ver isso aí, provavelmente lá com o Pedro Paulo, quando calcularem incerteza de medição e que vai ter componente de incerteza de resolução do instrumento, enfim. Tá? O importante é vocês entenderem o que é a resolução. Nesse momento aqui, o importante é isso. Limiar de mobilidade. O limiar de mobilidade é a maior variação do valor de uma grandeza medida que não causa uma variação detectável na indicação correspondente. Então, por exemplo, numa balança, seria o valor da massa imediatamente anterior ao valor de massa que causa uma variação detectável na mesma. Por exemplo, eu tenho uma massa aqui em cima da balança. A balança está indicando 50 gramas. Eu vou adicionando, perdão. Eu vou adicionando pequenas massas, que são esses pontos vermelhos aqui. E a balança continua indicando 50 gramas. Eu vou adicionando pequenas massas e a balança não percebe que eu estou botando pequenas massas em cima dela. Tá? Até que, de repente, ela pula de 50 para 51. Então, esse 1 grama seria, basicamente, o limiar de mobilidade. Ou o valor imediatamente anterior que gerou o movimento. Digamos que tivesse sido 50,9 gramas, que foi o valor anterior antes de passar para 51. Esse seria o limiar de mobilidade, seria o 0,9 ou o 1, tá? Seria o porque o 1 já gerou o movimento. E a balança seria, a limiar de mobilidade seria o limiar em que o valor não é percebido, o valor de massa não é percebido até que passa a ser percebido. Ó, seria o valor de massa imediatamente anterior ao valor que causa uma variação detectável na mesma. Então, se 1 grama causou uma variação detectável, digamos que tenha sido o 0,9 gramas. Que seria o limiar de mobilidade. Tá? Tá claro? Isso é que a balança não percebe que está sendo que ela não é, digamos, sensível, ela não percebe determinado valor de massa. Ela, o mecanismo dela, né, ou a eletrônica dela não percebe aquela pequena massa sobre ela. Esse é o chamado limiar de mobilidade. Zona morta, por exemplo, a zona morta, ela é não é exemplo, é definição, tá? Ela é o intervalo máximo no qual o valor de uma grandeza medida pode ser variado em ambas as direções sem produzir uma mudança perceptível na indicação correspondente, tá? Então, o que acontece? Um manômetro com um intervalo nominal de indicações de 0 a 200 bar e uma zona morta de mais ou menos 0,1% da amplitude de medição não apresentará resposta ou variação na indicação. Tá? A indicação dele não se mexe. Então, isso ocorre nessa situação quando o mensurando variar de 0,2 bar para mais ou para menos. Então, aqui está calculado de qual seria a zona morta caso, né, você tenha um manômetro com intervalo nominal de indicações de 0 a 200 bar e uma zona morta de mais ou menos 0,1% da amplitude de medição. Isso aqui pode ser um dado do fabricante, que a zona morta do manômetro é de mais ou menos 0,1% da amplitude de medição. A amplitude de medição é de 200 bar, porque é de 0 a 200. Então, a gente vai saber que ele não é sensível, ele não vai perceber 0,2 bar. Mais ou menos 0,2 bar, o ponteiro não vai se mexer, ele vai ficar inerte, vai ter uma zona morta ali de que ele fica acomodado sem perceber essa variação de pressão. Tá? O outro termo é o limite de detecção. É o valor medido obtido por um dado procedimento de medição para o qual a probabilidade de declarar falsamente a ausência de um constituinte no material é beta, sendo alfa a probabilidade de declarar falsamente a sua presença. Vamos tentar entender essa é a definição que vocês têm lá no VIM e vocês leiam depois, tá? Mas vamos tentar entender. Em termos mais práticos, por exemplo, limite de detecção. O analito. O analito é a substância química cuja concentração está sendo medida. É como se fosse o mensurando, certo? O analito pode ser chamado aqui de mensurando. É a substância química cuja concentração está sendo medida. Ou melhor, o analito é a substância, a concentração é que seria o mensurando, né? Então, o analito é o menor valor, o limite de detecção. O limite de detecção é o menor valor de concentração do analito ou da propriedade que pode ser detectado pelo método. Tá? Isso está coerente com a definição de limite de detecção. Se este limite não for bem determinado, corre-se o risco de se declarar falsamente a sua presença ou a sua ausência. Tá? No limite de detecção, se detecta se há ou não a substância. Tá bom? Então, isso aí está mais voltado a quem é da química, né? No que tange à questão do limite de detecção. É um termo bastante utilizado pelo pessoal da química. Deriva instrumental. A deriva instrumental, muita gente chama de drift, o drift do equipamento, o drift do instrumento. A gente não chama de drift, na verdade, drift é o termo em inglês. É a deriva do instrumento, a deriva instrumental. É a variação da indicação ao longo do tempo, contínua ou incremental, devido a variações nas propriedades metrológicas de um instrumento de medição. Então, a deriva é o que ocorre, por exemplo, entre uma calibração e outra. Tá? Digamos que eu, numa determinada calibração, naquela calibração que nós fizemos, lembra? Em que eu coloquei um peso padrão de valor nominal 1 kg, cujo valor convencional dele era 0,989 kg. E a indicação na balança, o erro e a indicação na balança foi 1,03, em que a gente obteve um erro de medição de 0,41 kg. Sei lá, um ano depois, eu calibro essa balança, colocando o mesmo peso padrão, e a balança indica 1,14. Então, ela já sofreu uma deriva em relação à calibração do ano anterior. A diferença entre o erro de medição ano passado, entre o erro de medição deste ano, de hoje, em relação ao do ano passado, vai dar o valor da deriva. Então, a deriva instrumental foi de 0,11, né, quilogramas. 0,110 kg, tá bom? Esse é o valor da deriva. É o quanto o instrumento teve seus erros aumentados ao longo do tempo em que ele foi, né, foi continuamente aumentando. É a deriva instrumental que muita gente chama de drift erradamente, porque o termo do VIN é deriva. Você não quer falar deriva instrumental? Tudo bem, mas fala deriva e não drift. Tempo de resposta a um degrau. Tempo de resposta a um degrau. Ah, eu não vou ficar lendo a definição, ela é enorme, tá? Então vocês têm a definição no VIN, tá? Eu já estou cansado de ler as definições. Muitas vezes as definições não são muito claras. Então vamos ver se pelos exemplos a gente vai entender bem o que é o tempo de resposta a um degrau. Então, por exemplo, um termômetro clínico. Para medir a temperatura de um corpo, o tempo necessário para a estabilização da indicação de um termômetro clínico para medir a temperatura de um corpo é o tempo de resposta a um degrau. Se eu chego aqui com um termômetro que está a 0 graus e eu coloco esse termômetro a 0 graus dentro desse quarto que eu estou, sei lá, meu quarto deve estar uns 26 graus, 25. Então, eu chego aqui com o termômetro, o termômetro está a 0 graus. E eu coloquei ele aqui, ele vai levar um tempo para chegar até os 26 graus. Esse é o tempo de resposta ao degrau que foi de 0 a 26 graus Celsius. O degrau foi sair do zero e chegar a 26. Então, qual o tempo que esse termômetro levou? Aqui eu falei termômetro clínico, tá? Aí, no caso, é o corpo do ser humano mesmo. Mas vamos dizer um termômetro qualquer. Citei medindo a temperatura da sala. Tá? Ou então uma balança para medir uma massa. Eu cheguei, coloquei uma balança no prato da. Coloquei uma massa no prato da balança. Qual o tempo que essa balança leva para estabilizar o valor? Esse é o tempo de resposta à colocação da massa no prato. Ou então, qual o tempo de estabilização de um medidor de nível sonoro para realizar uma medição no ambiente em que um motor ruidoso é repentinamente ligado? Então, o medidor de nível sonoro está indicando zero. Está indicando 0 decibéis. De repente, eu ligo o motor e ele custa a indicar o valor, né? Esse é o tempo necessário para indicar a quantidade de decibéis do motor ligado. Esse termo não está no vinho. É chamado esterese, o erro de esterese. É a diferença máxima entre indicações crescentes e decrescentes em qualquer ponto da escala de um instrumento de medição numa calibração. Então, por exemplo, aqui eu tenho o gráfico de calibração de um relógio comparador, que é aquele instrumento que eu falei, que eu mostrei lá antes, algumas transparências atrás, utilizado em medição, em metrologia dimensional. Então, eu tenho aqui o avanço na escala no sentido horário do ponteiro. E depois, chegando no final da escala, a gente retorna no sentido de retorno, voltando do último milímetro, 10 milímetros, até o zero. Então, eu tenho movimento de calibração no sentido de avanço e de retorno, carregamento e descarregamento. E os erros de indicação, ou as tendências do instrumento, não são as mesmas no mesmo ponto medido. Por exemplo, em 10 milímetros, em 9 alguma coisa, não, vocês, a gente não tem coincidência dos valores de ida para volta, só em alguns pontos. O valor máximo que eu tiver, por exemplo, aqui, ó, em 9,6, sei lá, 9,6 milímetros, eu teria a esterese máxima, que é a máxima diferença do avanço para o retorno. Essa diferença é o erro de esterese máximo. Eu teria erros de esterese em todos os pontos, mas o erro máximo de esterese estaria aqui. Mas esterese eu poderia ter em todos os pontos. Alguns pontos daria zero, como aqui, por exemplo, onde eu estou com a seta, né? Ou aqui, tá? Ou aqui. Mas aqui eu tenho erros consideráveis, diferenças consideráveis de ida para volta no mesmo ponto, na mesma indicação do relógio. Erro fiducial também não é um termo do vinho. O pessoal usa muito esse termo, erro fiducial. É o erro de instrumento de medição em percentual da amplitude do seu intervalo nominal de indicações, considerando apenas aqui, ó. Então, qual é o intervalo de nominal de indicações? Digamos em milímetro de Hg, que é a escala preta. Eu estou indo de 0 a 760. 0 a 760 milímetros de Hg. Esse é o intervalo. A amplitude é de 760 milímetros de Hg. Considerando apenas o ponto de 500 milímetros de Hg, da escala de um manômetro, no sentido de carregamento, onde se encontrou um erro de 0,8,7 milímetros de Hg, qual foi o erro fiducial? O erro fiducial é esse aqui, ó. A gente tem o erro que foi encontrado no ponto de 500 milímetros de Hg, e o erro fiducial vai ser o quanto ele representa em percentual em relação à amplitude da escala do instrumento, que é 760, multiplicado por 100 para ter o valor em percentual. Então, o erro fiducial vai ser isso, 8,7 dividido por 760, multiplicado por 100, que vai dar 1,15%. Esse é o erro fiducial apenas para esse ponto de 500 miligramas. Eu não estou questionando, eu não estou falando a respeito de toda a escala do instrumento, que a gente teria que ver a calibração nos vários pontos da escala do instrumento. Eu estou me referindo a um único ponto exclusivamente, que foi esse que eu peguei como exemplo de 500. Tá? Então, esse aí é o erro fiducial. Classe de exatidão. Classe de exatidão é a classe de instrumentos de medição ou de sistemas de medição que satisfazem a requisitos metrológicos estabelecidos, destinados a manter os erros de medição ou as incertezas de medição instrumentais dentro de limites especificados, sob condições de funcionamento especificadas. Então, a classe de exatidão, ela nem todos os instrumentos são classificados, nem todos, tá? Mas há muitos que são, há muitos padrões que são classificados. Por exemplo, esse aqui é um manômetro, é um instrumento de medição, não é um padrão, é um manômetro da classe A. Está vendo? Ele é um manômetro da classe A, segundo declaração do fabricante. É o fabricante que está dizendo que ele é da classe A. Quem vai dizer se ele é da classe A ou não? O que que vai dizer se ele é da classe A ou não? Quem pode responder? Não é quem, é o que vai dizer se ele é da classe A ou não. O que que se deve fazer com o manômetro, com o vacuômetro, no caso aí? O que que se faz antes de botar em uso? Será que todo mundo está aí ainda? Bom, ainda tem 15, né? O que que se faz antes de botar um instrumento de medição em uso, gente? Calibração. Oh, até que enfim, Paloma falou. Calibração. Se faz a calibração do manômetro antes de colocá-lo em uso. Então, através da calibração, em função dos erros que esse instrumento apresentar, das tendências instrumentais que ele apresentar, a gente vai poder ver se ele é da classe A ou não. Se o comprador comprou gato por lebre ou não. Então, digamos que ele seja da classe A. Se ele é da classe A, o que que o fabricante está dizendo? O fabricante está dizendo que ele tem erros de mais ou menos 1%. O erro máximo admissível, na verdade, exatidão, eu já falei na aula passada, exatidão é um conceito qualitativo. Ele não é um conceito quantitativo. Ele é um conceito qualitativo. Esses valores que estão aqui são os erros máximos admissíveis para a classe A. Esse é o erro máximo admissível para a classe A. 0,1 é o erro máximo admissível para a classe A4. Por isso que o manômetro da classe A4 é de melhor exatidão do que o manômetro da classe A. Está vendo que eu estou qualificando o manômetro? Eu estou qualificando o manômetro por conta de que o erro máximo admissível do A4 é menor do que o da classe A. Por isso que a exatidão do A4 deve ser maior do que a do A. A exatidão do A1 deve ser maior do que a do D. Mas não é por conta desse 1, nem por conta desse 4. Isso aqui é erro máximo admissível. Tá? O erro máximo admissível aqui é menor do que o erro máximo admissível aqui. Então, o manômetro A1 é de melhor exatidão do que o D. Agora, como é que se determina o erro máximo admissível? É na escala do instrumento, que é milímetro Hg. Vai ser 1,6 do fundo de escala. 1,6, ó, o manômetro da classe A tem um erro máximo admissível de 1,6, de mais ou menos 1,6, mais ou menos 1,6, um erro de 1,6 para mais ou para menos, de 1,6% de 760 milímetros de Hg. Aí a gente vai ter o valor em milímetro de Hg. Tá? Então, qual o erro máximo? Oh, meu Deus, o que eu fiz aqui? Ah, O erro máximo admissível vai ser 1,6 vezes 760 dividido por 100. A gente vai ter, então, 12,2, mais ou menos 12,2 milímetros de Hg, é o erro máximo admissível pelo fabricante para um manômetro desse tipo da classe A. Tá? Então, aqui eu já falei de dois termos, da classe de exatidão e do erro máximo admissível, que pode muitas vezes ser chamado de erro máximo admissível, pode ser chamado de quem arrisca? Vou facilitar, de tolerância, gente.
Tolerância.
Isso. Tolerância, tá? Mas a gente chama de erro máximo admissível segundo o Wien. O Wien não chama de tolerância, mas a gente por aí chama. E a gente fala também do manômetro, tá? Tem um manômetro aqui. Mais uma vez aparece um manômetro. E esse manômetro é da classe de exatidão A1, tá dito aqui pelo fabricante. Ah, o fabricante diz que esse aqui é da classe A1. O intervalo nominal de indicações, ó, tá vendo? Eu estou usando vários termos aqui que a gente já lidou. O intervalo nominal de indicações vai de 0 a 1.000 quilogramas força por centímetro quadrado. O erro máximo admissível para a classe A1 é de mais ou menos 1%. Ó, classe A1, mais ou menos 1% aqui, ó, tá? Então, é mais ou menos 1% do limite superior do intervalo nominal de indicações, que vai ser 1.000. Mais ou menos 1% de 1.000. Aqui, a gente vai considerar um ponto calibrado de 200 kg força por centímetro quadrado. E o valor convencional para o ponto calibrado é de 192 kg força por centímetro quadrado. Então, eu calibrei um ponto de. O ponto a ser calibrado foi o ponto de indicação 200 kg força por centímetro quadrado, e o valor que eu encontrei no padrão, na balança de pressão, o valor convencional encontrado foi de 192 kg força por centímetro quadrado. Existe uma incerteza de medição para esse valor de 0,5% do limite superior do intervalo nominal de indicações. Então, para a indicação de 200 kg força, que é essa aqui, ó, tá vendo? Essa indicação 200 kg força por centímetro quadrado, o valor verdadeiro, o valor convencional dela, o valor mais próximo do verdadeiro, é 192, mais ou menos 5 kgf. Julgando apenas por esse ponto de 200 kg força por centímetro quadrado, eu faço a pergunta: o manômetro atende a classe A1? O manômetro atende a classe A1 ou não? A gente teria que fazer umas continhas, tá? Eu só quero, antes de chegar nas continhas, mostrar dois conceitos: incerteza de medição e erro máximo admissível. Incerteza de medição nada tem a ver com erro máximo admissível. Eu tenho aqui um erro máximo admissível que vai, por exemplo, daqui até aqui. Essa setona dupla em vermelho é um intervalo. É o intervalo tolerado, é o erro máximo admissível, que vai daqui até aqui. E aqui eu tenho o resultado de medição com a sua incerteza, eu tenho aqui o resultado de medição com a sua incerteza, e eu tenho aqui um outro resultado de medição com a sua incerteza. Se o resultado da medição com a sua incerteza cai aqui, significa que o resultado não está compatível com o intervalo tolerado. Tá? Ele está fora da classe, né? Aquele manômetro está fora da classe. Se cair aqui dentro, ele está dentro da classe de exatidão. Se cair aqui, uma parte da incerteza está jogando para fora. Então, a gente, apesar do resultado ter dado dentro, a gente não pode afirmar que esse resultado aqui, ó, que esse manômetro atende à classe de exatidão, porque tem uma margem de dúvida que joga para fora, porque o valor verdadeiro pode estar aqui fora. Por isso que a gente tem a incerteza. Existe a possibilidade que o valor verdadeiro esteja aqui fora também, apesar do valor mais provável estar aqui. Então, isso aqui, eu diria que o resultado está dentro do intervalo tolerado, que esse aqui eu tenho dúvida, não sei, e que esse aqui está fora. Tá? Então, a zona de decisão, a zona para uma possível decisão, para eu dizer se está, se aquele resultado é aceito ou não, é dentro desse intervalo aqui. Tá? Então, naquele resultado que a gente tem, ó, foi a indicação era de 200, tá? A indicação era de 200. O resultado deu 192, com uma incerteza de mais ou menos 5. O resultado deu aqui. Parte da incerteza jogou para fora, tá? Do quê? Da classe. Isso aqui representa a classe de exatidão. Ou melhor, o erro máximo admissível pela classe A1 vai de 190 a 200 ou de 200 a 210. Então, o intervalo tolerado vai de 190 a 210. O resultado deu 192, deu dentro. Então, eu poderia dizer, somente pelo resultado, que o manômetro é da classe A1, só pela indicação de 200 kg força por centímetro quadrado. Mas a incerteza joga para fora. Então, eu nada posso afirmar. Nada posso afirmar. Tá? E a zona de decisão seria aqui, ó, de 195 a 205, para eu dizer que o manômetro seria da classe A1. Mas como caiu 193, caiu para cá. Não caiu para cá. Caiu aqui, né? 192, perdão, 192 caiu aqui. Então, caiu fora dessa zona de possível decisão. Quer dizer, zona de possível decisão para dizer que o manômetro é da classe. Porque aqui fora também é uma zona de decisão, só que é para dizer que está fora da classe, né? Ou aqui. Então, aqui, ó, na avaliação da qualidade de soluções orais de paracetamol, foram realizados vários ensaios. Ó, se eu passar um pouquinho da hora, não fiquem chateados, não. Vou passar um pouquinho só, tá? Mas é para a gente fechar. Está quase acabando, tá? Falta pouco. Mas é para eu não interromper. Não faz sentido eu interromper agora no finalzinho. Na avaliação da qualidade de soluções orais de paracetamol, foram realizados vários ensaios. Dentre eles, os físico-químicos e, dentre estes, o de pH. O valor de pH deveria estar entre 3,8 a 6,5. A amostra analisada apresentou um pH de 6,2, com uma margem de dúvida no resultado de mais ou menos 0,3. Está vendo? Então, olha aqui, ó. O valor limite era 6,5. O valor da amostra analisada deu um pH de 6,2, uma incerteza de mais ou menos 0,3. Então, eu posso dizer que essa amostra analisada está dentro do limite especificado, que vai de 3,8 a 6,5. Por quê? Porque tudo caiu dentro do intervalo, inclusive a incerteza. Tá legal? Aqui é curva de calibração. Na verdade, eu já falei lá atrás o que é a curva de calibração. Eu já tinha falado lá quando eu falei da sensibilidade do transdutor. Esse aqui é definindo curva de calibração, que a gente já falou lá atrás. É um exemplo de uma curva de calibração na área de força, em que a equação representativa dessa curva aqui é essa. É uma equação do terceiro grau, que acaba dando uma reta. Aqui é a calibração de um termopar, também dando a curva de calibração. É outro exemplo de uma curva de calibração que não é bem reta, ela é um pouquinho curva. Na calibração, é a curva de calibração de um termopar PT100, resistência de platina. Tá? Então, é outro exemplo de curva de calibração de um transdutor. Calibrador. Calibrador é um
Ah.
termo definido. Oi.
Uma pergunta ali sobre a curva de calibração. Levando em consideração os conceitos que o senhor passou sobre calibração e ajuste, a curva de calibração, ela não poderia ser chamada de curva de ajuste?
Não. Ela é
Não?
curva de calibração, por quê? Por que que ela é curva de calibração? Porque todas aqui é um termopar. O meu objetivo é medir temperatura com esse termopar. Entretanto, eu ainda não tenho nenhuma curva determinada para esse transdutor. Então, o que que eu faço? Eu promovo variações de temperatura através de um banho, digamos, de um banho termostático, alguma coisa que eu possa variar a temperatura e essa variação seja bem conhecida por meio de um padrão de referência. Eu estabeleço pontos de temperatura de referência, digamos, de 100 graus Celsius, 200 e por aí vai, usando um padrão de referência, e vou fazendo leituras. A partir do momento que a gente estabiliza nesses pontos, eu vou fazendo leituras, digamos, num multímetro, fazendo leitura em ohms. Aqui no caso é em ohms, é em resistência. Tá vendo? Não está sendo em tensão. Então eu tenho as temperaturas e fazendo as leituras em resistência. E com isso eu vou traçando essa curva de calibração, por conta de que eu estou gerando o certificado de calibração desse termômetro de resistência, que vai ser representado por uma equação matemática, né? Como aquela que eu mostrei aqui no caso da força, uma equação matemática de que no caso foi de terceiro grau, aqui não sei qual vai ser, porque não tem a equação aqui, mas a gente que vê que não é perfeitamente uma reta, ela tem uma certa curvatura, mas existe uma equação representativa dela que foi obtida através dessa calibração pelo fato da gente usar temperaturas de referência padrão, porque eu usei o termômetro muito melhor do que esse termopar para estabelecer essa correlação entre grandeza de entrada, que é a temperatura, e saída, que é a resistência. Talvez você possa dizer o seguinte: eu tenho vários pontos definidos ao longo desse intervalo e eu vou ajustar uma curva, vou fazer passar uma curva ali. Eu vou fazer uma curva se ajustar entre os pontos. Isso é razoável você dizer, mas o ato foi de calibração. Essa é uma curva de calibração. Tá? Eu posso ajustar uma curva aos pontos que eu tiver determinado aqui. Eu posso ter ponto aqui, outro aqui, outro aqui, e no final faço passar uma curva. Não necessariamente os pontos medidos, né, estão sob a curva. Essa pode ser uma curva que foi ajustada entre os vários pontos e essa passou a ser a curva representativa. É nela que eu vou entrar quando eu fizer a leitura em por exemplo, aqui em 175 ohms. Em 175 ohms, eu vou chegar aqui e vou ver que ela corresponde a 200 graus Celsius. E eu vou confiar bastante nisso, porque eu usei temperaturas padrão aqui para traçar essa correlação entre grandeza de entrada e grandeza de saída. Tá bom? Tá bom, Alan? Calibrador. Calibrador é um termo que foi introduzido no VIM em 2012. O termo calibrador, deixa eu ver se tem aqui a definição, é um padrão de medição utilizado nas calibrações. Quer dizer, na verdade, existe a definição de padrões, padrão primário, padrão secundário, tudo isso tem lá no VIM, em que eu não entrei no detalhe aqui, mas existe também o termo calibrador, foi introduzido esse termo. Foi introduzido no VIM o termo calibrator, que é o calibrador em português, porque o termo measurement standard e o seu sinônimo étalon em francês não remetem à calibração. Em francês, não foi necessário introduzir um termo equivalente, por exemplo, calibrateur, porque nesse idioma é óbvio que étalon é utilizado para calibração. Enfim, é o argumento que eles usaram, existe o termo calibrador. E o que é o calibrador? É um padrão de medição utilizado em calibrações. Eu não uso esse termo. Eu uso padrão de referência, padrão de medição, mas esse termo existe no VIN. E muita gente usa esse termo. Mas, então, ele não é proibido ser utilizado porque ele está no VIN. Mas, na verdade, é um padrão de medição. Aqui, materiais de referência, né? A gente fala de materiais de referência e a definição de material de referência, eu nem coloquei aqui, mas ela consta do VIN. E aqui tem alguns exemplos ligados a material de referência que dão suporte à grandeza. Água de pureza determinada, cuja viscosidade dinâmica é utilizada na calibração de viscosímetros. O soro humano sem valor atribuído à concentração de colesterol intrínseco, utilizado apenas para o controle de precisão de medição. O tecido de peixe que contém a fração máxima determinada de dioxina, utilizado como padrão numa calibração. E aí tem alguns exemplos de materiais de referência que dão suporte a propriedades qualitativas, porque tem materiais de referência que dão suporte a grandezas, que foram esses que eu falei, outros que dão suporte a propriedades qualitativas, como, por exemplo, a carta de cores com indicação de uma ou mais cores especificadas, DNA contendo uma sequência especificada de nucleotídeos, urina contendo 19 androstenediona, eu não sei o que é isso. Enfim, certos materiais de referência têm valores atribuídos que são metrologicamente rastreáveis a uma unidade de medida fora do sistema de unidades. Tais materiais compreendem vacinas às quais foram atribuídas unidades internacionais, o UIS, pela OMS. Convém incluir nas especificações de um material de referência a sua rastreabilidade, a qual indica a sua origem e o seu processamento. Enfim, material de referência, é mais ou menos isso que eu falei. Agora, tem o material de referência certificado, que são os materiais de referência, na verdade, que tem o certificado. Certificado de calibração, uma certificação. Esses são materiais de referência mais formais do que o material de referência comum sem ter sido certificado. Por exemplo, e aqui a gente tem até a foto de alguns até reconhecidos pela Rede Brasileira de Calibração, como esse da Visomess, tá? Tem outros aqui também, que eu coloquei só fotos para ilustrar, elaborados pelo CETEM, que é na área de pedras, né, materiais e tal. Então, material de referência certificado, um exemplo, soro humano com valor atribuído para concentração de colesterol e incerteza de medição associada, indicados no certificado, e que servem como padrão numa calibração ou como material de controle de veracidade de medição. A documentação mencionada na definição, do material de referência, que vocês depois lendo a definição vão perceber que ele trata de documentação. Então, a documentação mencionada nessa definição é emitida sob a forma de um certificado. Por isso que ele é material de referência certificado. Os procedimentos para a produção e a certificação de materiais de referência certificados são dados, por exemplo, nos guias ISO 34 e ISO 35. Os valores de grandezas especificadas dos materiais de referência certificados exigem uma rastreabilidade metrológica com uma incerteza de medição associada. Tá? Então, materiais de referência certificados são algo muito mais, é algo muito mais formal do que o material de referência por si só. A comutatividade de um material de referência. Um material de referência pode ser considerado comutável quando um procedimento de medição produz o mesmo resultado para este material de referência certificado e para uma amostra autêntica de um paciente que contém a mesma concentração do analito. Tá? Por exemplo, um material de referência certificado de colesterol em soro. Para se garantir uma maior estabilidade da amostra, este material de referência certificado é certificado estando o soro na forma liofilizada, isto é, em pó. Porém, Um laboratório de análises clínicas analisa uma amostra de sangue de um paciente na fórmula líquida, usando este material de referência certificado como referência nessa análise. Encontrando-se resultados idênticos na quantificação do colesterol no material de referência certificado em forma de pó e na forma líquida, o MRC é comutável, ou seja, ele se aplica a amostras reais. Então, significaria que esse material de referência certificado é comutável. Um MRC também pode ser considerado comutável quando é medido por dois métodos diferentes e os resultados são idênticos. Aqui foi um exemplo que eu consegui na área de química, né? O material de referência certificado também pode ser considerado quando é medido por. Bom, isso aí eu já tinha colocado, né? Quando é medido por métodos diferentes, os resultados são idênticos. Aqui a gente tem algo que foi medido, né? E foi feito um teste de comutatividade. Um teste de comutatividade entre a técnica de cromatografia líquida, HPLC, que está no eixo X, e a técnica de eletroforese capilar, que está no eixo Y. O material representado pelo triângulo invertido, que está aqui, ó, não produz o mesmo resultado considerando-se os dois métodos. Está vendo, ó? Considerando-se os dois métodos, esse aqui ficou fora desse intervalo aqui, ó, tolerado. Todos os outros ficaram ali dentro e tal. Esse aqui não foi comutável. Esse material aqui não é comutável. Quando ele foi analisado, ou esse MRC, perdão, né? Ele não foi comutável quando foi medido por duas técnicas diferentes. Todos os outros aqui foram. Então, isso é o que eu encontrei como exemplo com relação à comutatividade. E aqui foi algo que eu encontrei sobre a caracterização e avaliação, caracterização e avaliação dos materiais de referência. E depois vocês podem pegar esse link aqui, se quiserem analisar esse conteúdo que eu achei na internet, tá? Ele fala sobre a caracterização e avaliação dos materiais de referência. E aqui fala do que da definição, aquisição do material, preparação, embalagem, estudo de homogeneidade e estudo de comutatividade. Tá vendo? E por aí vai. Então, o estudo de comutatividade é um passo que está com uma linha pontilhada, que eu não sei se ele pode ser, poderia não ser feito, ou a caracterização também poderia não ser feita. Existe uma condição aqui por conta desse pontilhado. Mas, enfim, é possível se prever a possibilidade de um estudo de comutatividade na caracterização e avaliação dos materiais de referência. Tá bom? Então, foi o que eu consegui aí, desculpa, mas não é minha área. Foi o que eu consegui para ilustrar a definição de comutatividade de um material de referência. Tá? Em qualquer área da metrologia, aqui a gente já está falando de fatores que influenciam o processo de medição. Mais 5 minutos e a gente esgota aí o nosso assunto. Tá? Mais 5 minutinhos no máximo. Então, em qualquer área da metrologia, processos de medição podem sofrer efeitos desagradáveis devido a determinados fenômenos que afetam os resultados de medição e que levam à necessidade de associar a eles incertezas de medição. Já comentei isso de outra maneira, né? Mas, na verdade, existem várias coisas que influenciam os processos metrológicos que geram resultados com respectivas incertezas. Então, fornecer algum resultado sem incerteza é algo imperdoável. Fatores que, em geral, influenciam um processo de medição. Por exemplo, condições ambientais, a temperatura do ambiente, do equipamento, do sistema de medição, do item a medir ou calibrar, gradiente de temperatura, o tempo de variação da temperatura, a vibração, ruído, contaminação, iluminação, pressão ambiente, composição do ar, fluxo de ar, gravidade local, interferência eletromagnética, transientes no suprimento de energia, vazão de ar comprimido, radiação de calor, umidade, por aí vai. Procedimento de medição, o número de repetições, o número de pontos de medição, o princípio de medição, o alinhamento, por exemplo, de uma peça sobre uma máquina, a escolha do padrão de referência, a estratégia de medição, etc. Com relação ao equipamento de medição, a estabilidade do equipamento, o tipo de escala, se é ótica, digital, graduada, o coeficiente de expansão térmica do material, da escala do equipamento, da máquina, a incerteza na calibração do equipamento, a resolução da escala do equipamento, do instrumento, a deriva ao longo do tempo, a esterese, o paralaxe, o sistema de interpretação e leitura, tá? E, no caso metrologista, a formação, o conhecimento, habilidade, capacitação, etc. No caso do mensurando, o nível de conhecimento a seu respeito, para bem defini-lo, a gente já falou bastante sobre isso, né? Software e cálculo, os erros de arredondamento, algoritmos, número de dígitos significantes na computação, a filtragem, a interpolação, extrapolação, enfim, são vários fatores provenientes de software e cálculo que podem perturbar medições. As montagens para execução de medição. Aqui são documentos técnicos de metrologia. É um caderno, são cadernos de metrologia que vocês podem achar no site do Inmetro, lá na área de publicações. E a gente tem aqui um artigo que vocês podem encontrar aí nessas referências, que são os desafios da contagem de células humanas na biometrologia. Então, para quem é de biologia, aí, foi feito por duas colegas lá do Inmetro, da Diretoria de Metrologia Aplicada à Ciência da Vida, a Fernanda e a Daniela, que são os desafios da contagem de células humanas na biometrologia. Então, é um desafio porque você chegar a resultados de contagem de células humanas em biometrologia com uma determinada incerteza é algo muito complicado, muito complexo, segundo elas, e vocês poderão ler nesse artigo delas. E aqui vocês podem ver esse diagrama espinha de peixe, né? Os vários fatores que podem afetar as medições nessa contagem de células. O diagrama causa-efeito, as causas e o efeito que isso pode causar, né? O efeito seria uma variabilidade na contagem de células. Eu poderia encontrar incerteza alta nessa contagem de células em função de tantos fatores que podem afetar o experimento que eu realizo, o ensaio que eu realizo numa contagem de células feitas na área de biologia. Então, estão aqui, ó, fatores de influência, a fonte de células, reagentes, instrumentos, equipamentos consumíveis, ambiente, procedimento, né, de medição, aquisição de dados, análise de dados. Eu não vou ficar lendo o que está dentro de cada espinha dessa, né? O ambiente tem umidade, temperatura, questões, entendeu? Várias coisas que eu falei anteriormente que estão contempladas aqui. É para você ver a complexidade da montagem de um diagrama causa-efeito num experimento na área de biologia. É esse o exemplo que eu tenho a mostrar para vocês. Tá bom? Bom, gente, com isso, eu termino. Peço desculpas aí por ter extrapolado bastante. Bastante, bastante, né? Em 20 minutos o nosso tempo, né? Não sei se vocês têm algo aí a falar, comentar. De minha parte, eu espero que eu tenha dado conta do recado aí na passagem da informação para vocês. Procurei ser o mais transparente possível, tá, com relação ao que eu tinha a passar.
Valente.
Pois não.
Dar conta, quem tem que dar conta é a gente agora, para poder fazer a prova com tamanho e conteúdo. Se a gente aprender um terço de tudo que está aqui, a gente pode...
Eu recomendo que vocês deem uma repassada em tudo. Eu vou prover vocês do conteúdo que ficou faltando, né? Que, claro, o meu objetivo era até vocês fazerem pensar um pouquinho mais, fazer umas continhas e tal, mas a gente ia se estender muito. Hoje eu tive que dar uma acelerada, porque a gente já passou em 20 minutos. Eu posso não ter medido bem o conteúdo que eu tinha para apresentar.
O material foi excelente. Assim, não tem nem o que discutir isso. O material é muito bom, deu para aprender bastante coisa. E queria saber com relação à prova agora, né?
Sim, eu ainda estou preparando isso com o Alexandre. Vai ser algo feito a quatro mãos, por conta de que o Alexandre também deu a parte dele. E aí a gente vai, com calma, com tempo, definir quando será. Eu não sei se isso já está definido para vocês ou não. Para mim, não. Eu não sei se ainda já foi definido ou não. Você já tem calendário de quando será a prova?
Não.
Não, né? Então, isso vai ser definido. Obviamente, vocês terão um prazo suficiente aí para dar uma olhada no conteúdo. Antes que você... Quando você já tem previsão de entrada em outra disciplina, o ideal seria vocês fazerem essa prova até antes de entrar em outra disciplina, para não misturar coisas, né?
Ah, não, senão fica muito puxado. A próxima aula vai ser dia 22, pelo que eu vi. Né?
Então, provavelmente eu vou conversar com o Alexandre e com a SBM de vocês fazerem essa avaliação...
Com o próximo conteúdo, né?
Oi? Para não juntar conteúdo. Então, vocês têm tempo aí, já vão digerindo o que foi passado pelo Alexandre, o que foi passado por mim, tá? Vocês já vão começando a dar uma olhada para não ficar no esquecimento. Tá? E da minha parte, eu não pretendo fazer nada além do que foi apresentado aqui, entendeu? Vou ser o mais honesto possível com relação ao conteúdo apresentado. E algo simples, nada que seja muito dificultoso. Claro que tem que ter um certo grau de dificuldade, senão também
não tem graça, né?
Mas a gente vai conversar ainda, eu e o Alexandre vamos conversar. E definir então quando será essa prova, tá bom?
Então tá bom, queria agradecer mais uma vez pelo excelente aula, matéria.
Foi um prazer estar com você. Eu gostaria até que tivesse tido uma interação maior, mas algumas pessoas ficam mais inibidas, mas agradeço
normal
pela tua participação aí.
Você não, eu gosto, eu costumo participar bastante, porque é muito conteúdo, muita dúvida para se tirar,
Eu estava disponível o tempo todo para interrupções, tá? Isso aí eu fiz questão de colocar no início.
Mas se a gente fosse interromper também, ia ficar até 11 horas também, né?
Mas tudo bem, ou até a
gente... Faz parte.
Tá bom. Eu espero que eu tenha sido claro o suficiente, até para não ter gerado muitas perguntas. Algumas coisas eu acelerei mesmo, foi passada rápida, porque não é para aprofundar mesmo. Então, não é para se preocupar muito com algo que eu não detalhei. Agora, com relação a questões que eu detalhei, aí sim vocês fiquem mais ligados.
Vai ter que estudar, né? Estudar bastante e rever as aulas, não tem jeito. Isso. E tirando as dúvidas conforme você falou durante as aulas, não tem muito o que fazer.
Exatamente. Os conceitos e definições foram colocados, já estão aí.
Sim, vamos ver como é que vai ser, mas excelente, é muito mais do que eu esperava.
Tá bom, eu agradeço aí a participação de todos, tá?
Também agradeço e boa noite a todos também.
Espero voltar a vê-los, a conhecê-los, mesmo que seja através de vídeo, em oportunidades futuras aí.
Não, pode sim, com certeza.
Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite a todos também, hein? Boa noite a todos e tudo de bom. E amanhã tem mais. Amanhã tem 4:30 da manhã.
Tá joia. Tá bom então. Tchau, tchau.
Falou, tudo de bom a todos. Pra você também, professor. Até mais. Muito obrigado. Valeu.
De nada.